Também um ofício ao prefeito municipal sobre, se já está tomando, ou o líder do prefeito puder responder para mim, sobre duas coisas. O asfalto da Arueira, depois da hora dessa vez você fala, o asfalto da Arueira e o uniforme dos funcionários também. Quando que vai ser distribuído esse uniforme, que já está em mãos muitas vezes, certo?
Talvez os servidores tenham dados mais precisos, que boa parte dos funcionários da prefeitura municipal moram no Parque 1, moram no Parque 2. Então estão próximos ali daquela localidade, mesmo que moram distante, pela qualidade da estrutura. Então com certeza é um benefício grande para eles.
Se a moto está no sol, bom, aí vamos tirar a moto do sol, vamos pôr na sombra. E os carros estão na sombra, põe no sol. Aí os motoristas de carro vão vir aqui reclamar que os carros estão no sol e as motos estão na sombra. Então não dá para contemplar todo mundo.
Aonde que eu falo que não me procurar e não conversar comigo?
Infelizmente, nós vamos falar
de
discussão.
Eu não teria publicado isso. Então, eu só queria ficar, Paulo, para te falar, que eu não queria falar quando eu fui falar minhas palavras ali. Você sabe que fizeram dois churrascos para comemorar a minha saída daqui, um na sexta-feira e um no domingo.
Eu não sei disso.
Gente do meu partido.
Só para terminar agora, só para enterrar.
Então gente do meu partido, eu só queria perguntar, na segunda-feira, que gosto tinha essa carne.
Amar o próximo é também não querer passar pelo que ele está passando. Mas nesse caso a imprensa retratou, e a imprensa tinha um documento oficial em mão, que era uma certidão do Tribunal de Justiça falando que foi transitado e julgado. Era só isso que eu queria deixar esclarecido.
Com a palavra, vereador Ari Cardoso, depois. Com a palavra, vereador Ari, depois você. Com a palavra.
Um segundo.
Queria até com o vereador Luiz Donizete agora permanecesse no plenário. Ah, tá. Ordinária da Câmara Municipal de Gospé no exercício 2011, em 28 de 3 de 2011, às 19h. Está na Câmara em número regimental, em nome de Deus, declaro as abertas o trabalho de hoje.
A partir desse momento, as pessoas interessadas no desenvolvimento desta cidade, nos rumos que nós estamos trilhando juntos de mãos dadas, passam a acompanhar este programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 até o meio-dia, chamado Giro por Guaxupé. Um programa que, de certa forma, é pioneiro aqui na região do sul de Minas e leste paulista, porque através de uma rádio comunitária de 25 watts, a gente leva para a comunidade que está ao nosso redor e aquelas que estão distantes, ligadas à internet, os assuntos do dia a dia da cidade de Guaxupé. Bom dia a todos vocês. Com a produção de Rodrigo Sá, Flávio Inácio e Priscila Máximo, estamos iniciando a edição de 29 de março do Giro.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje, a Câmara. Computadores para os alunos das escolas municipais. O CIEG sendo usado pelos servidores do município. E outras coisas mais, como, por exemplo...
Nós vamos conversar com o ator Pedro Lemos, que ontem estava num teste, a gente não conseguiu falar com ele, por questão de sinal mesmo, de celular. E também nós vamos ouvir o coordenador da agente de vetores da Dengue, dando um alerta aí para o povo, porque foi constatado o primeiro caso de Dengue na cidade. Então, antes que a gente chegue no centésimo, quadragésimo... No milésimo, enfim. A gente vai ouvir aí a palavrinha deles, o apelo à população.
Olha, vai ser inaugurada a farmácia municipal em outras instalações com mais acessibilidade. É ali na Rua do Buracão, número 72, Rua Dr. Antônio Santos Coragem, número 72, no centro da cidade. Isso vai acontecer amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no programa de hoje. O Giro por Guaxupé começando já e reunindo as pessoas que se interessam pelo nosso dia a dia. Bom dia, Rodrigo Sá, tudo bem?
Bom dia, Caetano Cury, bom dia a todos os ouvintes do 87 FM, tudo bem?
O Rodrigo Sá é um torcedor do São Paulo, e como é que está sendo a repercussão do centésimo gol do Rogério? Ainda se fala nisso ou o assunto já encerrou?
Se fala muito, inclusive hoje vai ter festa no Morumbi com um show. E como eu queria estar lá, rapaz, ó, vai ter show, vai ter entrevista, conversa com o Rogério Ceni, vai ter apresentação do Luiz Fabiano, fabuloso, né? O Luiz Fabiano que tem mais gols que o Adriano, sabia? Exatamente, ele tem mais gols, já tá saindo na frente.
É interessante
já.
Essa rivalidade, né? O Corinthians apresentando o Adriano, os velhinhos estão voltando a jogar bola, né? Já faz tempo, Rivaldo no São Paulo, quem diria, que coisa. Sim. E essas pessoas que o Roberto Carlos também passou pelo Corinthians, não fez diferença nenhuma, né? O Ronaldo ainda fez, mas o Roberto Carlos e o Ronaldinho no Flamengo, enfim, é bacana isso. O Neymar agora falou que não quer jogar na Europa, que prefere ficar aí no Brasil, no Santos, que por enquanto ele vai ficar. Muito bacana isso.
É, e você viu que o Neymar, inclusive, foi vaiado por causa disso, né? No jogo contra a seleção. Alguns cogitam que foi por causa disso, outros dizem que foi só porque ele jogou bem. Agora, o Rivaldo fez no primeiro jogo de São Paulo, ele já fez gol. E esse último jogo ele jogou 2 minutos. Ele jogou 2 minutos, tá? Ele entrou aos 44 do segundo tempo.
E cansou ainda.
Mas é muito bom isso.
Aliás, mudando um pouco de assunto, o pessoal aqui estava preocupado, porque o governador esteve aqui em Guaxupé sexta-feira, e da outra vez que o Aécio Neves veio aqui, ele foi comer pastel lá no Getúlio, e a pastelaria do Getúlio fechou. Fechou, depois de muitos anos, o Getúlio vendeu o ponto lá, o café do ponto fechou. E as pessoas estavam preocupadas se o governador foi comer pastel lá no mercado municipal.
Pois é, né?
Porque a única coisa que o Roberto pediu para ele durante o discurso foi para intervir no caso do mercado municipal, né? Essa era a preocupação. Será que levaram o governador para comer pastel em cima do buraco do mercado? São 10h09, agora estamos iniciando a edição de hoje, 29 de março de 2011, do Giro por Guaxupé, o programa que traz os temas do nosso dia a dia, entre eles o que a Câmara Municipal discorreu na noite de ontem. Você está por dentro lá do que rolou lá, Rodrigo Sá?
A gente estava conversando agora com o presidente da Câmara, o Nico, e ele estava passando um pouquinho da ordem do dia, do que foi votado, o que não foi. Teve muito projeto que foi deixado para a próxima sessão, por suspensão, ou porque abriu vista, ou por questões de emenda, e mais tarde, durante o programa, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso.
E o caso dos computadores lá, você acha interessante aquilo lá?
Eu acho super bacana, é um laptop para cada criança de escola municipal, isso é demais, né? Pensa bem, fora que também, isso conjunto com isso, posteriormente vem o acesso à internet, banda larga também, para essa molecada aí, para essa criançada. E só que esse projeto aí, depois a gente vai ver que ele foi aprovado em primeira, mas vai ficar para a próxima sessão, porque tem vereadores que querem saber mais explanações da secretária de Educação, que vai falar na próxima sessão. Alguns questionaram questões de dívida do município, de onde vem esse dinheiro, enfim. Vai deixar para uma próxima sessão.
É 1 milhão de reais.
É, 1 milhão e 35 mil reais. Mas é um projeto do governo federal, enfim, que vai beneficiar. Olha, 1 milhão e 35 mil reais para beneficiar as crianças, do jeito que esse projeto parece que vai beneficiar.
3 mil computadores, se eu não me engano.
São 3.800, parece, computadores. Isso. Quase 4 mil computadores.
E aí a criança leva o computador para casa.
Então, aí eu já não sei como.
Leva o computador para casa, depois devolve. É igual o livro didático. Leva o computador, usa o computador, depois devolve. Fica aí por 10 anos a vida útil estimada desses computadores. É o que a gente ouviu dizer aí.
Olha, eu a princípio, assim, a gente não conhece o teor completo do projeto, mas só o que já diz isso aí, eu acho que esse preço aí não é nada caro para isso. Muito pelo contrário, é um investimento. É para isso que serve esse montante de dinheiro, para ser usado nessas questões. Parabéns.
No programa de hoje a gente vai ouvir a discussão completa sobre esse assunto, vamos entender com detalhes o que é esse projeto. E também, atenção, senhores servidores públicos municipais, existe a Associação dos Servidores e o pessoal está pleiteando o uso do CIEG, para que a associação utilize o CIEG, algo muito produtivo também, porque o CIEG fica parado lá em boa parte do dia e o pessoal está reivindicando o direito de usar o CIEG e a Câmara aprovou isso aí. A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, que está só começando.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje é dia do compositor Braguinha. É dia do empresário José Nelson Skin Cariol. É dia do jornalista Pedro Bial. É dia do ator Lima Duarte. É dia da cantora Latoya Jackson. Hoje é dia de morte do compositor Maurice Jarre. É dia em que os primeiros jesuítas chegaram no Brasil. É o dia que era fundada a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. É o dia que a estrada de ferro Dom Pedro I, conhecida hoje como Central do Brasil, era inaugurada no Rio de Janeiro. É o dia em que era inventada a Coca-Cola. É o dia em que terminava a Guerra Civil Espanhola. É o dia em que as últimas tropas dos Estados Unidos deixavam o Vietnã em 1973. E é dia em que Cid Moreira apresentava pela última vez o Jornal Nacional, depois de 27 anos no ar. Isso em 1996. No dia 1º de abril, William Bonner e Lilian Vittfib se tornaram os âncoras do programa. Em 2000, cientistas anunciavam a descoberta de dois novos planetas com massa similar a Saturno. Em 2005, o deputado estadual Sargento Isidoro subiu na Assembleia Legislativa e falou durante 25 minutos contra o exame de próstata. E hoje está fazendo 3 anos já que a menina Isabela Nardoni era tirada do 6º andar de um edifício em São Paulo.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
26 graus na João Machado agora. A previsão do tempo é aquela que nós estamos sentindo nesse momento. Esse calor de aproximadamente uns 30 graus, a temperatura máxima. Segundo informações do Climatempo, nós temos a temperatura mínima sentida no dia de hoje, 22 graus. Sol com muitas nuvens, tempo nublado, com chuva no fim da manhã. Talvez aconteça esse período de chuva, olhando ali na única janela que nos resta, um sol de rachar coco ali do lado de fora.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Cidadania e utilidade pública. O giro por Guaxupé.
10 e 14 agora.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
10 e 14.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, atendente, supervisor de vendas, auxiliar técnico, auxiliar em monitoramento, ajudante mecânico, vendedora, técnico em qualidade de construção civil, topógrafo, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, entregador, garçom, ajudante de cozinha, atendente, motoboy, motorista, representante comercial, funileiro, serralheiro e babá. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. E acontece amanhã, dia 30, a inauguração da Farmácia Municipal. As novas e modernas instalações prometem oferecer maior acessibilidade e conforto à população guaxupeana. A inauguração acontece nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, na Rua Dr. Antônio Santos Coragem, número 72, no centro da cidade.
E a dona Marlene já ligou perguntando se vai ter remédio na inauguração da farmácia.
Notícia.
Policiais civis de todo o estado de Minas Gerais entraram em paralisação de advertência por 24 horas nesta segunda-feira. O movimento pede melhorias das condições de trabalho, contratação de mais servidores e aumento salarial. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas, que engloba os servidores administrativos e todas as categorias de policiais civis, a escala mínima está sendo mantida em todas as delegacias. E a categoria já tem agendado uma assembleia para o dia 8 de abril. Os delegados de polícia também aderiram ao movimento. Segundo o diretor de eventos do sindicato, Marco Antônio de Paula Assis, os delegados foram instruídos a não trabalharem hoje. Eles reivindicam estabelecimento de subsídio e pedem contratação de mais profissionais. Conforme o sindicalista, o estado tem apenas 750 delegados na ativa, o que não atende nem aos 853 municípios mineiros. O problema é que 500 cidades não têm sequer um delegado. O governo informa que já está em negociação com as duas categorias. Por enquanto, não há levantamento de quantos policiais aderiram à greve e também não há registro de nenhum problema em relação ao registro de ocorrências por falta de delegados. Agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prates.
Nós vamos entrar em contato com a Delegacia Civil de Guaxupé para ver se isso também serve para a nossa cidade. São 10h15 agora.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
10h15 não, 10h17 é a hora que eu falei, agora 10h18. Atenção, senhores servidores públicos municipais desta nossa cidade chamada Guaxupé. Os vereadores ontem discutiram a possibilidade da Associação dos Servidores utilizar as dependências do CIEG para a realização das suas atividades. A gente vai ouvir essa discussão agora.
É, o projeto, senhor presidente, o mérito prático dele é interessante, porque a gente sabe que existe a Associação dos Servidores Municipais já desde de 96, e há pouco tempo agora votamos também a utilidade pública desta associação, e o que permite ela fazer o convênio com a administração pública. É, reconhecendo o espaço do CIEG, o tamanho que ele é e o que, que ele pode oferecer para a comunidade, a gente percebe que ele ainda não está sendo utilizado 100%, e que mesmo utilizando 100% dele, ainda sobra espaço e tempo para poder fazer mais coisas. Então, o que o projeto propõe? O projeto propõe que, fora das atividades do CIEG, que atende ali a comunidade do Parque 1, Parque 2, os estudantes da rede pública, na hora de que não está sendo utilizada, a Associação dos Servidores vai utilizar o espaço, principalmente a área ali das piscinas, aquela área da segunda entrada do CIEG, que é ao lado da Igreja Santo Reis, para eles poderem utilizar como sede da associação e projetos em prol da associação, seja ele de lazer, seja ele de integração social, enfim, para que os servidores tenham espaço, algo que eles pleiteiam já há quase 15 anos. Então ali acho que é o espaço ideal. O convênio é feito da mesma forma que é feito hoje, por exemplo, o uso do prédio público aqui na FEPASA pela Casa da Cultura, pela Fundação Casa da Cultura, que é uma fundação com associados que utilizam um prédio público, e lógico, ao utilizar o prédio público, quando do fim do convênio, eles têm que devolver o prédio na mesma condição que pegaram. A maneira de gestão da Associação dos Servidores, eu acho que não cabe ao projeto interferir se os servidores, como são associados, quantos associados são, qual que é a mensalidade de cada associado. Eu acho que isso cabe à gestão da diretoria da associação. O que cabe a nós avaliar aqui é essa parceria, esse convênio não oneroso para ambas as partes, de forma que a gente possa otimizar o uso do espaço do CIEG. A gente reconhece, talvez os servidores tenham dados mais precisos, que boa parte dos funcionários da Prefeitura Municipal moram no Parque 1, moram no Parque 2, então estão próximos ali daquela localidade, mesmo que moram distante, pela qualidade da estrutura. Então, com certeza, é um benefício grande para eles. Resolve um problema também para o CIEG, que a gente sabe que hoje acontece alguns problemas, principalmente à noite e no final de semana, quando não está sendo utilizado, que alguns meninos pulam o muro ali e tem o risco de repente cair dentro de uma piscina. O guarda às vezes não dá conta de olhar a estrutura toda. Estando ocupado esse espaço, menos ocioso ele vai estar. Então é uma faca, na verdade mata dois coelhos com uma paulada só, porque a gente resolve o problema da ociosidade do espaço e também resolve o problema dando espaço para a Associação dos Servidores poderem usufruir.
A parte, vereador.
Claro.
É, como o Marcelo falou também, que quem poderá utilizar desse espaço, somente o servidor público e a sua família de primeiro, você falou? Primeiro grau. Então eu acho que deveria constar na lei, sim, porque se não tio, primo de quarto grau, aí vai querer utilizar e depois cabra danificando. Então acho que tem que entrar na lei, sim, fazer uma emenda a esse projeto. Agora, maravilhoso projeto em relação ao servidor público. Agora, se o espaço do CIEG até hoje não foi ocupado, a piscina está lá verde de sujeira, porque até hoje nem mesmo o pessoal da escola municipal ou até estadual ainda não houve uma atividade extracurricular a ser utilizado o CIEG. Existem cursos para a gente adulta, agora para as crianças em si não tem. Agora, eu acho que esse espaço também deveria ser ocupado pelos moradores do reduto, não somente pelo servidor público, havendo também uma atividade extracurricular para as crianças do município. Natação, balé, aula de jazz, luta, marciais, tem tanta coisa para ser utilizada. Agora, se ele em 2 anos ainda não foi utilizado, faltou o projeto em relação a isso.
Concluindo, então, a ideia é que a associação utilize o espaço em finais de semana e feriado, onde tem atividade extracurricular, ou seja, ocupa o espaço no período que não há atividades regulamentadas do ensino educacional, da educação, que são finais de semana e feriados. Dentro do CIEG, do que eu conheço, tem uma série de projetos lá, de educação física, de vôlei, de handball, de computação, acesso à internet.
O currículo extracurricular na escola municipal e estadual. Não estou falando de adulto. Adulto tem.
Não, escolas municipais. O espaço é municipal, né? Não é estadual.
Compra lá, vereador Luiz Anizete Ribeiro.
Bom, gente, graças a Deus, já estou no meu terceiro mandato e sempre a gente pensa no servidor público. E eu posso falar isso sem demagogia, porque todas as vezes eu fui um dos que batalhei para aumento. Inclusive teve uma vez que eu falei aqui e olhei para o plenário. PT significava o quê? Partido dos Trabalhadores. Significava? Não, significa. Então estou pensando nos trabalhadores. O pessoal que trabalha e quer ter um lazer para a sua família. Igual eu vi o Marcos esses dias usando esses aparelhos aqui do lado do campo da Mogiana. Então, o funcionário trabalha, tem a sua família, tem os seus filhos que têm vontade de frequentar uma piscina, ter uma área de lazer, ter um programa do final de semana. Ou seja, o funcionário trabalha tanto durante a semana e no final de semana ele vai com a sua família curtir esse espaço. Com certeza que isso aí seja um apoio para os funcionários. Então a gente tem que rever isso com muito carinho, que não seja mesmo oneroso para eles, ou seja, que tenham que pagar. Então, eu tenho certeza que o funcionário vai trabalhar mais feliz, vai se sentir valorizado, porque é um direito deles. Trabalhar muito, como eu sempre digo, quando eu brigo aqui por aumento para eles, para defendê-los. É aquele que está aí furando buraco, cortando a grama, carregando lata de concreto nas costas. Eu acho que esse funcionário, acho não, tenho certeza que esse funcionário, o guarda que trabalha a noite toda, o motorista, enfim, todos os funcionários merecem o nosso carinho e nosso respeito.
A parte, vereador.
Perfeita.
Eu gostaria de deixar bem claro, porque costumam colocar a palavra em minha boca que não existe, porque eu tenho um certo site aí, um certo sitinho, né, que existe por aí, que torce as minhas palavras. Eu não sou contra utilizar, é louvável, só que eu acho que o servidor não deveria pagar, tá? É um espaço público, é um espaço que quem tem que dar manutenção é o município. Eu acho que não, o que eu sou contra é o servidor público pagar pela deixa eu dizer, quebrou alguma coisa, manutenção, pela
isso,
manutenção.
Pelo uso, né?
Eu sou contra.
A palavra, vereador Sérgio.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente. Boa noite, advogado da casa, funcionários, vereadores, vereadora, imprensa, internet, visitantes. Bom, eu vejo esse projeto com muito bons olhos e concordo em partes com a vereadora que precisa melhorar a utilização do espaço, principalmente com relação à natação. E ó, Marcelo, eu me coloco à disposição, eu sei nadar, aprendi sozinho, que eu gosto muito de nadar desde criança, os quatro estilos, e eu me coloco à disposição todo sábado de manhã, 2 horas do meu tempo, para ensinar os filhos de funcionário que queiram aprender a nadar. Então eu sei ensinar a nadar, eu aprendi a nadar, eu sei como faz. Então me coloco como funcionário. Não sou professor de educação física, mas aprendi a nadar os quatro estilos sozinhos, sem precisar de nenhum professor. Então é uma coisa que é natural minha, é a água. Bom, eu defendo a água, então dentro dela eu me sinto totalmente à vontade, qualquer ela que seja. E eu vejo com muito bons olhos esse projeto vindo do executivo, foi muito feliz, porque vai ocupar um espaço, como o vereador Mauri próprio colocou, e um espaço ocupado, a manutenção fica menor. As pessoas usam, e sabendo usar com cuidado, sempre vai ter. E eu sei que os funcionários públicos, que zelam pelo patrimônio público, vão ter muito cuidado e muito carinho em utilizar esse espaço, que é maravilhoso. É um espaço feito para o povo, para a utilização do povo, durante a semana e também nos fins de semana. Então, está de parabéns amadurecer a questão da associação, como é que vai ficar tudo certinho, como foi muito bem colocado pela vereadora Tânia, como é que vai ser, quem vai poder usar isso aí, muito bem colocado. Então eu me disponho, eu também me coloco à disposição para ajudar a montar essa associação, os estatutos, usar ideias, trazer pessoas, vamos organizar, é assim que se faz. Unindo em harmonia o público, os vereadores, o executivo, as coisas funcionam bem para todos. Muito parabéns a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Marjassi, depois vereador Aria.
Eu também dou meu maior apoio, porque é mais uma conquista dos servidores. Eu sei que eles vão zelar pelo que eles vão ganhar. E o Marcelo é um que sempre lutou ali pelo seu bairro, ali do parque, foi amigo nosso de vereança aqui, eu vejo a luta dele em prol do esporte. Só gostaria, quando foi falar, fazer um pedido até o prefeito e até quem vai tomar parte dessa associação, que quando foi erguido o CIEG, foi falado que, acho que me parece 2 dias por semana, ia ser para o povo lá também, lá da Santa Cruz, lá do Parque 1, Parque 2, e daqueles bairros ali mais perto, e o Marcelo, que é de lá faz tempo, na Santa Cruz mesmo, a gente vê que as crianças simplesinhas, que não tem condições de pagar uma piscina, pagar um clube, para se exercitar, para jogar seu futebol de salão, para sua natação, e tantos outros ali do Parque 1, Parque 2, de Santa Cruz, de todos os bairros. Então, que a gente fizesse um pedido especial aqui para o nosso prefeito, que abrisse as portas para esse povo pelo menos 2 dias por semana. Já pensou, quantas crianças ali, muitas vezes têm algum problema físico, vão poder se superar na natação, que a natação, todos sabem, é o melhor esporte que existe para um ser humano. Vão poder se superar para jogar seu futebol. A saúde é outra dessas pessoas, e são pessoas humildes. Quanta saúde vai ter essas crianças? Quanto remédio vai evitar? Quantos médicos vão ser evitados de consultas? E essas crianças crescendo num ambiente mais sadio. Se abrisse as portas para essas crianças, para os seus pais também, para acompanhar essas crianças, fizesse uma carteirinha ali, identificação, e exigisse deles um comportamento que pusesse guarda ali perto dessas crianças, para não acontecer nenhum acidente. É isso que eu peço. Gostaria que o presidente fizesse um ofício em nome de todos os vereadores pedindo para o prefeito abrir as portas para esse pessoal desses barcos.
Com a palavra, vereador Ari.
Senhor presidente, imprensa, visitante, é o seguinte, quando foi a reinauguração que o prefeito teve lá, eu tive lá também, ele falou isso que o Didi falou, prometeu que o povo ia ter que usar, podia usar, vai ficar aberto para as pessoas da Europa, Parque 1, Parque 2, e até hoje está aquela água verdeando lá dentro, sabe, estragando o lugar, as crianças olham lá, se morrem de vontade. Sou favorável, certo? Agora quero saber, assim, o Marcelo falou assim, talvez, aí você pode cobrar, certo? Estragar alguma coisa, mas vamos supor, se um dia estiver sendo usado pelos funcionários e um dia antes alguém quebrou que lá e ninguém viu, quer dizer que eles vão ser obrigados a pagar a manutenção? É isso que é a minha preocupação. Vou botar num negócio desse, aí não vai saber se eles vão pagar alguma coisa. Mas o pessoal que teve um aumento de 3% vai ter que pagar alguma coisa para usar uma coisa que é pública? É brincadeira isso daí.
Boa parte. Eu quero até parabenizar, né, a discussão toda de todo mundo, favorável, né, aos servidores, favorável à comunidade local. Acrescentar ainda também que de repente pode ser usado pelo pessoal da terceira idade. Tem 3 piscinas lá, né, atividade no final de semana para a terceira idade, aquela ginástica, hidroginástica. De repente uma academia popular ali dentro. Enfim, uma série de sugestões que eu tenho certeza que em parceria com a associação, que está de portas abertas também, a prefeitura, a administração do CIEG, pode ser atendido, assim. Parabéns.
Falou.
Em votação, o projeto de lei número 08, número 07, que autoriza o município a firmar convênio com a associação da Prefeitura de Guaxupé para cessão não onerosa do espaço público. A questão para valorar a permanência da comissão, os contratos manifestos ficando de pé. Está aprovado em primeira votação.
Agora o projeto volta para a Câmara na próxima sessão para ser aprovado em segunda e terceira votação e depois segue para ser sancionado pelo prefeito. Esse CIEG, né, que no começo era SEG, Centro de Educação Guaxupé, tornou Centro Integrado Educacional de Guaxupé, aí no começo do mandato do Roberto Luciano, o primeiro projeto dele foi o dar o nome do CIEG com o Elias José. Foi um projeto que foi concluído na última administração, sob o comando do prefeito Abrão Calil Filho, a então secretária de Educação era Darcy Celani, e realmente uma obra, né, gigantesca, algo maravilhoso ali, bem no coração da periferia, podemos dizer dessa forma. E para quem não conhece, tem muita gente que não conhece o CIEG ainda, não imagina o tamanho que é aquilo. Eu, a primeira vez que eu entrei naquele local, eu fiquei realmente maravilhado de ver a complexidade, a quantidade de salas, a quantidade de espaços que podem ser aproveitados. Tem quadra, tem piscina, tem um teatro gigantesco, tem salas que podem ter o seu tamanho dimensionados segundo divisórias móveis. Enfim, é um projeto muito, muito bacana que já foi concluído em partes. E falta uma espécie de um acabamento, né, para que a coisa possa funcionar na sua plenitude. O caso dessas piscinas, que existe essas conversas aí, que vaza água e que tem alguma coisa para fazer na piscina. Tem o teatro, que não está pronto, né, a acústica daquilo ainda não dá para ser usada, porque faz muito eco lá dentro, é complicado de se usar. Também não tem cadeira, não tem revestimento acústico, está apenas no concreto e no azulejo, né? Ele está acabado, mas não tem um acabamento acústico, um carpete, uma cortina, isso não tem no teatro, algo que precisava acontecer. Enfim, o CIEG foi entregue, foi inaugurado, mas existem algumas coisas, como o caso da piscina e o caso do teatro, que merecem uma atenção especial para que ele possa funcionar 100%. Uma vez funcionando essas piscinas, uma vez funcionando o teatro, aí dá para fazer coisas inimagináveis naquele local. Já está acontecendo uma série de atividades, como a gente tem noticiado aqui, aulas do ProJovem, curso de corte e costura, curso de lingerie, isso tem acontecido, mas que pode ser muito mais bem aproveitado, não só pela comunidade local, não só pelos servidores, como também pelo pessoal da terceira idade, mas para que a cidade toda possa aproveitar aquele espaço como palco, literalmente, de manifestações produzidas pelas pessoas que moram na periferia. É um local de apresentação, um local de movimentação, de ensaios, de oficinas, que pode ser muito mais explorado. O professor Cássio, que é o coordenador do CIEG, no começo da gestão atual, esteve aqui na rádio e disse que o espaço ficaria pequeno para a quantidade de atividades que eles estão planejando para lá. Ainda continua muito espaço sobrando. São 10h35.
O Giro por Guaxupé.
10h35.
No próximo bloco, a gente vai falar sobre dengue e depois a gente continua a reunião da Câmara.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom, e exatamente dizendo isso que nós estávamos falando aqui, o Edson Ambrosi mandou um e-mail dizendo que exatamente isso, o CIEG tem infiltrações, inundação, o teto do teatro está caindo e que as piscinas estão inacabadas. Aí ele deixa a pergunta: será que podemos dizer que a administração anterior realmente concluiu o CIEG? O outro ouvinte, o Marcos Antônio, está falando que, como sempre, Guaxupé está envolvido em grandes acontecimentos no país. Vocês sabem que somente por causa de um guaxupeano, Rogério Ceni conseguiu essa marca maravilhosa de 100 gols. Porque na época o goleiro do São Paulo era o Anselmo aqui de Guaxupé, e o Anselmo não ficou no São Paulo, então o Rogério assumiu. E aí deram a chance para que o Rogério ficasse no gol, ele não saiu mais. Aí ele pergunta, viu como é que a nossa cidade é importante? O Rogério era vice do Zete, não era isso?
Era do Zete.
Exatamente.
Isso aí.
O Lair da Silva, bom dia, Lair. Provavelmente esse e-mail não tem nada a ver com a pauta de hoje. Também não é nenhuma pesquisa científica. É o que ele observou. É um pai de um garoto de quase 5 meses. Ele estava andando pelas ruas de Goiás, ele percebeu que tem coisa que chama atenção. Ele fala que as pessoas paradas nas esquinas para atravessar com os seus bebês têm a preferência do... Olha só o que o Lair observou. Só os homens param para dar passagem para quem tem bebê no colo. Ele falou que as mulheres não param para dar passagem. Que é óbvio, há raras exceções, mas fogem completamente da regra. Já existe um estudo que fala isso? Por que, que os homens param para o homem passar com o nenê?
Olha, eu não sei, nunca observei isso.
É uma observação não científica aqui do Lair. Outra coisa que ele está dizendo é que os espaços destinados às guias rebaixadas para cadeirantes, aquelas rampas nas calçadas, e utilizados também pelos carrinhos de bebê, não foram rebaixados, em muitos casos na mesma reta. Então fica um no lado da rua e o outro do outro lado. Então o cara tem que fazer um L, tem que fazer um zigue-zague para subir no outro passeio. Muito bom essa observação, muito boa essa observação. E que você desce em sentido leste e sobe do outro lado em norte. Aí ele pergunta, não seria mais prático estarem as guias rebaixadas, uma de frente para a outra, em linha reta, além dos motoristas que se acionam o seu carro, essas guias rebaixadas em cima da faixa de pedestres também acaba atrapalhando esses motoristas que não têm aí consciência. Bom dia, Lair, muito obrigado pela audiência. E a gente observa também que lá na Conde Ribeiro do Vale, nas esquinas, estão implantando essas calçadas rebaixadas depois de tantas pessoas pedirem.
Que bom, né? Até que enfim.
Nós temos... Eu gosto de ver os comentários aqui do Rodrigo Sá, é sucinto, direto ao ponto. Marina Russo, bom dia! Fazer um joinha pra ela aqui na câmera, ela tá gostando aqui de poder acompanhar a gente aqui. Ela diz que as multas que ela e várias pessoas recebem no trânsito é uma verdadeira fábrica. Ela pede para que a gente ajude a esclarecer isso aí, para onde é que vai o dinheiro da multa, o que que acontece com isso e o que que a comunidade ganha com isso. É isso aí, por enquanto é só. Ah, nós temos aqui as pessoas que ligam também. O telefone da 87FM é o 3552-6038. O pessoal lá da gráfica Nossa Senhora de Fátima está oferecendo aqui o 100º gol do Rogério Ceni para o Cezinha. Mandar o gol aqui do Rogério Ceni pro Cezinho. Não vai dar tempo da gente ouvir o Zé Silveira gritando, esgoelando de novo o gol aqui, mas fica na nossa imaginação, viu, Cezinha? O gol é pra você. E abraço aí pra turma da gráfica Nossa Senhora de Fátima. Vamos mandar um alô também pra Rita. A Rita que disse que ouve a gente na terça e na quinta-feira. Então ela pediu pra gente mandar um abraço pra ela hoje ou na quinta. A gente abraço. Antecipa o alô pra Rita.
Tá? Abraço, Rita.
Obrigado
abraço.
Aí pela audiência. Nós temos aqui a oportunidade de emprego. Aliás, a Vera Lúcia dos Santos Inocêncio, ela tem 46 anos, ela é faxineira de arista e está procurando emprego. Se alguém puder contratar aí os serviços da Vera Lúcia dos Santos Inocêncio, ela tem 46 anos, é de arista, faxineira e faz um trabalho bacana, está pedindo para que as pessoas entrem em contato com ela. O telefone dela é 8883-6558. É isso aí. 10h41 agora, a dengue. Rodrigo Sá, essa informação é com você.
Nós conversamos com o coordenador de agentes diretores da Vigilância em Saúde, o Charles Alessandro Pereira. Ele conversou com a gente sobre o caso que foi confirmado de dengue, o primeiro caso confirmado de dengue este ano aqui em Guaxupé, e ele dá um alerta para a população. Confirmado o primeiro caso de dengue aqui na cidade, o que você pode falar para a gente e alertar para a população, porque foi mais ou menos nesse mesmo ano, nesse mesmo período, no ano passado, que a epidemia começou. O que você pode falar para a gente esse ano, que vocês têm feito aí um excelente trabalho e até agora nenhum caso havia sido confirmado?
Então, referente justamente a isso, que a gente teve o resultado do Lira agora, essa época do ano agora é a pior, né? É muito calor, muita chuva, então é a época propícia para aparecer o mosquito da dengue. Quanto a esse caso, justamente foi isso. O resultado foi colhido o sangue em janeiro, a gente já fez o trabalho lá com o BV e agora o resultado chegou agora, que o sangue é mandado para a FUNED em Pouso Alegre. Então vai um tempinho até chegar o resultado. Então o resultado chegou agora semana passada para a gente.
Existem alguns outros casos para analisar lá na FUNED? Quantos são?
Tem mais casos para analisar, sim. Eu, se não me engano, eu acho que são mais, fora esse, acho que são mais 11 casos que estão sendo analisados lá. E de acordo com o que vai saindo o resultado lá, eles passam para a regional lá em Alfenas e a regional comunica a gente aqui primeiro. Depois vem o resultado do exame para mandar para a casa da pessoa.
Perfeito. Quer dizer que então existem mais 11 suspeitas, digamos assim.
Isso, tem mais 11 suspeitas.
O que você pode falar para a população, Charles, agora nesse período? Porque justamente como você disse, no ano passado, esse foi um período bastante crítico. E a gente sabe que o mês de março é um mês onde as chuvas são constantes. E também o sol, chuva e sol, essa combinação é uma combinação que o mosquito adora. O que você pode informar para a população? Que tipo de esforço e apelo que a gente pode fazer? Tudo bem que os números não estão nada alarmantes ainda, mas parece que a quantidade de larvas também é a mesma já encontrada, a quantidade de focos, desculpa, é a mesma encontrada no ano passado. O que você pode informar para a população para que a gente não repita o mesmo erro do ano passado?
É justamente isso, pedir a colaboração da população, porque a maioria das larvas encontradas foi em residência. Então é pedir para o pessoal ficar de olho mesmo no seu quintal, em sua casa, ter uma atenção especial aí, porque como você mesmo disse, essa época agora de calor, o mosquito reproduz mais rápido também. Então tem que ter uma atenção muito grande, porque se aparecer algum caso de dengue agora, nesse momento agora, uma pessoa infectada pode transmitir e virar epidemia novamente.
Ok, e aí as principais recomendações são quais, Charles?
Eliminar totalmente, se você tiver em casa, material que acumule água. Tudo que você achar em casa que possa acumular água, ou colocar no local coberto, ou se não, descartar.
Isso tem que ser diário, né?
Totalmente, tem que ser todo dia, dar uma observada, porque não adianta nada o agente passar hoje na sua casa e aí 10 minutos depois você colocar um pneu lá no tempo, o serviço vai ser perdido.
A gente, aqui em Guaxupé ainda tem muito problema de moradores que não deixam o agente entrar para verificar os focos, se há foco ou não?
Tem alguns locais que a gente tem problema, sim. Geralmente são as mesmas pessoas que acabam tendo problema. A gente vai lá depois, a gente perde a supervisão aqui, a gente vai lá, conversa com o pessoal e deixa acabar entrando. Mas geralmente essas casas que o pessoal não deixa entrar, geralmente já acaba achando foco nelas.
Quais são os principais bairros que precisam de atenção maior?
No caso, assim, vamos dizer, é a cidade inteira, né? Mas de acordo com o último Lira agora, os bairros que deram mais foco foram o Agenor de Lima, o Centro, o Planalto, o Vera Cruz e o Parque do Município e o Novo Horizonte.
Esses são os mais críticos, né?
De acordo com o Lira, agora foram os bairros que deram mais foco.
Então, agora, o importante mesmo é que a população faça isso diariamente e entenda que há risco dessa contaminação, porque o pessoal já precisa começar a ficar atento.
Com certeza, já tinha que estar atento já há algum tempo já, porque esse resultado do Lira que a gente teve agora, o que aconteceu? Foi descuido mesmo nas casas que está aparecendo muito foco, né?
E de fato, o descuido, ele é real. Por exemplo, caixa d'água aberta, o bicho nasce lá. Sabe folha, galho que entope a calha? Então, isso aí, a calha entupida, pode ser um motelzinho de mosquito da dengue. Água de chuva acumulada em cima da laje, também as pessoas não observam. O povo acha que é só pneu, garrafa e vasinho de planta. Não, tem um monte de outras coisas também. Água parada em cima da laje, né? Esses tanques que as pessoas armazenam água. E não é só tirar a água, não. Tem que meter uma escova lá para tirar os possíveis filhotinhos do mosquito, que são as larvas. Tonéis e barris de água sempre tampados, companheiros. O pratinho da planta, você põe areia na borda até encher. Vaso de planta aquática tem que ser trocado essa água, e o vaso tem que ser lavado, principalmente por dentro, com escova, água e sabão, pelo menos uma vez por semana. Dá trabalho, mas evita a proliferação do mosquito. Garrafa, quer guardar a garrafa em casa, quer ter uma coleção de garrafa velha, guarda, mas com a boca virada para baixo. Pneu, a turma que gosta de guardar pneu aí, que nunca vai usar o pneu, que fica guardado no fundo do quintal, passa isso para frente. Existem empresas que reciclam isso, e você vai fazer um bem não só para você, mas para os seus vizinhos e também para as empresas que reciclam esse material. Quando você for guardar o lixo também, coloque em sacos plásticos e deixa a lixeira fechada. Isso é importante. Não jogar lixo em terrenos baldios, não precisa nem falar. São atitudes básicas, óbvias, e que por força maior ou por força menor, por má vontade, as pessoas acabam não fazendo. Faltam 13 minutos para as 11 da manhã.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Querido
Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h48.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Quarta sessão ordinária da Câmara Municipal, exercício 2011, na noite de ontem. Os vereadores se reuniram para discutir assuntos da nossa cidade e também para ouvir as palavras de Luiz Esmarjás Filho, o vereador Didinho. Aquela história toda que nós já sabemos, que nós trouxemos aqui o caso dele, que foi considerado como vereador cassado, mas depois viu que era um erro no Tribunal de Justiça e acabou tendo seu nome veiculado aí por toda a região por ter sido cassado, e só na segunda-feira ou na terça o assunto foi esclarecido. E na palavra oficial, perante os seus colegas vereadores, ele subiu na tribuna da Câmara e disse o seguinte:
todos sabem do que eu, porque eu passei nesses 10 dias, 10, 15 dias com pedido, um erro do tribunal falando que eu estava transitado julgado, sendo que os advogados impetraram recurso e foi erro do tribunal. Simplesmente, eu sei que jornais que me condenaram pegaram o site do tribunal. Estava sim, transitado e julgado. Mas eu quero agradecer, o jornal da região está aqui, ó, não pagou o mico, porque o Walter ligou para mim: Didinho, o que está acontecendo? Eu falei: você espera, que isso aí deve ser erro, que eu recorri. Quero agradecer a Silva Mata, aqui, GXP, Guaxupé Hoje, que também conversou comigo, e eu expliquei a mesma coisa para ela. Quero agradecer o GXP do Miguel, foi a mesma coisa. Quero agradecer a Rádio Comunitária, na figura do Caetano, do Rodrigo, do Celinho, foi a mesma coisa. Quer dizer, eles vieram me ouvir, e eu expliquei a eles o que estava acontecendo. Os outros, tem um jornal, depois o Wilson, eu falo o nome, que eu não gosto de mentira, também não desejo mal para ninguém, pois fala que eu estou perseguindo, que eu falo que não é perseguição. Já me condenou, está lá no jornal, Folha do Povo. A Buled vai ocupar a vaga de Didinho na Câmara. Nem para pôr a manchete assim, Buled pode ocupar a vaga de Didinho na Câmara. Quer dizer, já me condenou antes de saber, não conversou comigo. Outros jornais, Correio do Sudoeste, e o Jogo Sério, ainda teve oportunidade de publicar no site, porque não saiu o jornal antes, então ainda se redimiu. Então, para que pagar esse mico? Esse jornal da região não pagou esse mico, porque confiou em mim. Veio me perguntar se eu vim, não pagou esse mico. A Rádio Comunitária não pagou esse mico. Miguel não pagou esse mico. Então é isso que eu quero falar, gente. Quando acontecer isso aí, tem mais um julgamento, não sei que dia vai ser. Podemos ser absolvidos ou podemos ser condenados. Se formos condenados na segunda instância, ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. Não precisam perguntar para mim, pergunta para o presidente da Câmara, que ele que está mais a par, acompanhando, que ele também está nos mesmos processos. É isso que eu quero. Gostaria até de encomendar que lessem, aqueles que não tiveram oportunidade de ler, o jornal da região, o editorial do jornal da região, que explica bem o que está acontecendo em Guaxupé. Então, por isso, senhor presidente, eu peço, mesmo se atrasar uns 2, 3 minutos, que já agradeci todos, a tristeza fica por conta das 3 administrações anteriores. Nenhum telefonema de apoio, nenhuma palavra amiga, e olha que muitas vezes eu achava que ia ser agredido pelos que eram contra essas administrações, de tanto que eu os defendia. Apenas o Mário Guilherme Maé me telefonou dando-me o seu apoio. Muito obrigado, Maé. Tudo bem, se eu não encontrei apoio neles, eu encontrei apoio no prefeito Roberto Luciano, no Luiz Henrique e na equipe da prefeitura. Também quero agradecer o apoio do presidente desta casa, Durvalino Gongra, e meus colegas vereadores, dos meus amigos intelectuais que fazem parte do quadro da Unifeg, escola que é o orgulho da nossa cidade, tais como os professores Marcos Rezende, Jorge Ginália, o vice-reitor e professor José Lázaro e muitos outros professores dessa universidade que sempre me orientam. Apoio da minha família, dos meus filhos, dos amigos dos meus filhos, do Toninho do Bar, meio período, e os amigos que lá frequentam, assim como no bar do Geraldo, na Vila Campanha, no bar do Carluta Palos, do bar do Dimas, do bar do Serelepe, da mercearia do Reginaldo Peloso, do bar do Negro, na Vila Coragem, na padaria do Dário, no alto da cidade. Em todos esses lugares eu tenho grandes amigos e semanalmente eu faço questão de estar junto deles, não apenas para frequentar o bar, mas para bater um papo, pois todos eles gostam de mim e eu gosto deles. São amigos de verdade. Enfim, muito obrigado, povo de Guaxupé, amigos sinceros, e você, povo das classes mais humildes, que sofreram comigo, me ligaram e foram até a minha casa me dar o seu incentivo, porque não se conformavam com tanta injustiça. Podem ter a certeza que jamais vou esquecê-los ou abandoná-los, lutando sempre para que você tenha o melhor tratamento em todos os setores da prefeitura. Se faço mais, só não faço mais por você, é porque muitas vezes eu não consigo, mas luta para isso jamais vai me faltar. E como o doutor, Tales me disse, tudo que você passou teve um lado positivo, serviu para jogar você ainda mais nos braços do povo. Foi verdade, graças a Deus, tive muito apoio. Muitas vezes sou incompreendido por ter a coragem de falar a verdade. Por isso, por falar a verdade, eu descarrego os meus nervos na hora e não consigo odiar ninguém, ter raiva de alguém. Venho de uma família cristã, uma família de italiano, e fui muito bem educado pelos meus pais. Para aqueles que me desejam mal, peço a Deus que os perdoem. Se por acaso o ódio for maior, eu cito uma passagem da Bíblia que diz: a sentença de Deus vai chegar bem antes do que muita gente imagina.
A gente está ouvindo o vereador Luiz Esmarjás Filho, de Dinho, comentando sobre aquele caso que foi bastante discutido na semana passada, envolvendo o seu nome. E depois, no final da reunião da Câmara, durante o grande expediente, que é aquele momento onde todos discutem aquilo que quiserem, o vereador Luiz Donizete Ribeiro Pica-Pau disse o seguinte:
eu quero me dirigir ao senhor. Eu sei que o senhor sentiu toda a dor, eu respeito. Do mesmo jeito que eu lembro quando a vereadora Tânia também teve aqueles panfletos horrorosos. Então, se tivesse acontecido comigo, eu também vinha para o plenário para poder ir para a tribuna, para limpar o meu coração, limpar a minha alma. Eu só queria dizer uma coisa para o senhor. Quando o senhor disse que teve alguns órgãos da imprensa que, pelo que o senhor deixou dizer entre palavras, que eles pagaram um mico, eu quero dizer só uma coisa para o senhor, com todo respeito, que se eu tivesse tido o acesso que eles tiveram com aquela certidão vindo do tribunal, eu, como radialista, talvez na rádio eu iria ler, porque tinha uma certidão. Aí, olha bem para o senhor ver. O senhor promotor, doutor Tales, pediu a certidão, veio e foi passado para eles. Aí eu fui lá perguntar para eles agora se nessa última edição, se saiu eles dizendo que o senhor não havia sido caçado, e tanto a Folha do Povo como o Correio do Sudoeste e como o Jogo Sério, o senhor teve a oportunidade de poder se retratar, porque não foi fácil. Eu estou manifestando que eu estava aqui no dia e eu já sabia desse papel. Aquele dia o senhor viu que eu conversei com o senhor, tentei acalmá-lo, o senhor não estava bem. Então nem quero, eu posso discutir com o senhor depois. Agora, quero só dizer para o senhor o seguinte, que do jeito que o senhor falou que pagou o mico, como que se paga? Eu acho que a imprensa não pagou o mico, quem não colocou, porque ele estava com a certidão do tribunal. Se o tribunal deu a certidão, se o promotor pediu e comprovou, como que ele está pagando mico? Não tem jeito de pagar mico, está vindo do tribunal.
Permita, Luiz Donizete, até pediria, Luiz Marjato, não, para você não ter a parte, ele terminar, porque você não escreveu no grande expediente.
Só para terminar.
Ele só citou meu nome. Você pode falar no teu tempo, porque você vai dar espaço para ele falar. Ele não escreveu no grande expediente, você se pronuncia na hora que você está escrito para falar.
Entendo bem. Num desejo que o senhor passou, nem para um cachorro, e sei que o senhor é uma pessoa que ajuda as pessoas humildes e tem um coração bom. Eu sou apenas, eu gosto assim de. Eu sou da imprensa, eu sou do meio de comunicação. E se chegasse lá na rádio para mim, eu ia ligar para o senhor e falar: Didinho, ó, chegou aqui em minhas mãos, vou dar a notícia na rádio, estou com a certidão do tribunal. Então, não que eu estou indo a favor da imprensa, não. Eu estou apenas usando a justiça, porque, olha, vereador Nico.
Eu queria que você terminasse, por causa de você não ter escrito no grande expediente.
Sim, senhor.
Aí, senão, você poderia falar fim do expediente.
Sim. Então, eu quero só dizer uma coisa. Sou solidário ao que o senhor passou, não desejo isso para ninguém. Foi muito triste. Eu vi o desespero do senhor, senti na pele. Amar o próximo é também não querer passar pelo que ele está passando. Mas, nesse caso, a imprensa retratou. E a imprensa tinha um documento oficial em mão, que era uma certidão do Tribunal de Justiça, falando que foi transitado e julgado. Era só isso que eu queria deixar esclarecido.
Com a palavra, vereador Ari Cardoso, depois. Com a palavra, vereador Ari, depois você. Com a palavra.
É um segundo.
Pedir até que o vereador Luiz Donizete agora permanecesse no plenário. Ah, tá. Com a palavra, vereador Luiz Donizete, Luiz Marjato.
Eu, Pica-Pau, eu agradeço as tuas palavras. Eu sei que todos me deram apoio aqui. Quando eu digo que pagaram um mico, se você leu o editorial do Jornal da Região, então o próprio jornal está falando isso. Eu não sei se você sabe, a minha filha é jornalista formada numa escola muito boa em São João do Boa Vista, lá na FAI. Para você ver, para tirar o diploma de jornalista e publicidade lá em São João do Boa Vista, você vê o trabalho que eles fazem e tem que expor ao público ali, cheio de alunos e de professores, não é brincadeira. E a primeira coisa, quando eu cheguei em casa, atordoado pela notícia, que eu vim inocentemente aqui na segunda-feira, todos já estavam sabendo, e eu não estava. Aí cheguei lá à noite, falei, ô Karina, que é minha filha, aconteceu isso comigo. Já está no site. Ela falou, mas eles vieram te ouvir, pai? Eu falei, não. Quer dizer, a primeira coisa que um jornalista tem que fazer é ouvir os dois lados. Tá entendendo? É isso que fala o Jornal da Região, ela tá certo. A segunda coisa, na segunda-feira mesmo, quando eu cheguei aqui, eu procurei assessor jurídico. O Ili estava ali com o processo, falou, Didinho, alguma coisa está errada. Tem um embargo aqui, não foi, Ili? Tá, eles recorreram da sentença no dia 2. Saiu a sentença para mim no dia 10. Quer dizer, tinha alguma coisa errada, porque no dia 2 eles recorreram e saiu a sentença no dia 10. Nós somos 14 vereadores, porque só o meu nome, alguma coisa estava errada.
Só uma parte para nós colocar os pingos nos is, é o seguinte: quando eu disse isso, eu não quis dizer. Eu entendo perfeitamente o que o senhor passou. O senhor está na presidência agora, me permita, né? Eu estou só apenas discutindo o método da questão, porque os profissionais da imprensa, eles agiram em cima de uma certidão, em cima de um ofício de ordem do promotor. Então, se veio do tribunal, tinha certidão, e tinha um aval de um promotor, eu estou dizendo que até eu, com todas essas provas, eu ia ler na rádio, se fosse um programa meu de notícia do momento, que de acordo com o Tribunal de Justiça foi transitado e julgado, e o senhor Luiz Antônio, o senhor Luiz Magiassi está cassado, tá, tá. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, vocês ligaram para ele, procuraram falar com ele?
Não, eu que me desculpe de falar isso, porque eu estou aqui todos os dias às 9 horas, e são provas aqui, o Carlinhos, os funcionários, todos sabem a minha residência. Eu nasci naquela casa há 63 anos, vou fazer o mês que vem. Eu nasci naquela casa, todo mundo sabe. Como é que o Celinho ligou para mim e me achou? Como é que a Paulina ligou, a Silvinha ligou, a Rádio Comunitária ligou, o Caetano e o Rodrigo, eu falei, vocês esperem, que isso aí está errado. Eu vou dar a volta por cima. Isso aí foi na segunda-feira, o promotor não tinha mandado ainda a certidão para cá. Eles pegaram no site, tudo bem, não discuta, é questão de pegou no site, estava certo, estava no site sim. Só que não conversaram comigo.
Didinho.
Se viessem conversar comigo,
Didinho,
eu ia falar para vocês.
Didinho, por gentileza.
Eu não recebi nada.
Didinho.
Eu estou aqui todo dia.
Didinho, eu quero só te perguntar o seguinte.
Concluindo aí, pessoal.
Isso. Eu quero só dizer uma coisa. Independente, sim, tem que ouvir as duas partes. Mas o órgão máximo deu uma certidão constatando trânsito e julgado. Eles trabalharam com uma coisa e o promotor pediu para cumprir. Você está entendendo? Agora,
sim,
se eles não tivessem posto nesse...
Uma serventuária deu uma certidão.
Não isso. Foi o tribunal.
Para quem entrou.
Didim,
o tribunal
por exemplo,
fez certo. Uma parte,
é certidão. Eu acho que o senhor... Não, que a parte está com ele, né? Ó, eu acho o seguinte.
Uma
o senhor deveria estar muito feliz dessas coisas todas ter sido revertido o contrário. Agora, se eles não tivessem retratado, não tivessem colocado a matéria, um esclarecimento à população nesse final de semana, aí sim, eu ia chamá-los de imprensa marrom, ia chamá-los de irresponsável e por aí vai. E foi colocado, não foi?
Ah, pelo amor de Deus, o senhor não queria que eles retratassem ainda, depois daquilo, me dar conta, já me julgar?
Didinho, olha...
Estou aqui todo dia, você pode vir aqui amanhã, 15 para as 9,
hoje,
eu estou aqui. Hoje,
eu não...
Didinho,
por favor, Didinho.
Todo mundo sabe que eu estou aqui todo dia.
Didinho, por favor, hoje eu não errei com o Miguel... Eu pedi desculpa.
Então, mas aí, que eu falo?
Errar, todo mundo erra. Agora, eu não vejo que eles erraram. Eu tenho o direito de ter a minha opinião, porque eles estavam com a certidão do tribunal, senhor presidente.
Ah, eles se explicam melhor o que, que é
sim,
isso.
Sim, sim. A funcionária errou. Mas se até o promotor pediu para tomar providência, será que o promotor não tinha embasamento? Ele estava com a certidão, Didi.
Sabe quem tem que afastar o vereador nessa hora? É o tribunal mandar pro juiz eleitoral, o juiz pedir a minha vaga. Tá entendendo?
Olha, eu tô conversando com o senhor, Didinho, porque eu penso, olha aqui,
entendeu?
Eu penso que não tem ninguém aqui fazendo maldade para ninguém, né, senhor presidente? Armando para ninguém. Isso é o que eu penso. Porque eu tô agindo pelo lado honesto.
Deixa eu te explicar.
Eu quero parabenizar, eu tô vendo o Juracero aqui, quero parabenizar o 87, tem feito um trabalho muito bonito. O Jornal da Região pôs o senhor na primeira
parte.
Só que a parte,
um minuto só, vereador, já falou mais de uma parte, então, vamos terminar, porque ainda tem um Sérgio para falar.
Na quarta-feira, se
ele
tivesse me procurado aqui, eu já sabia que eu tinha ligado meu advogado em Belo Horizonte. Eu já sabia que tinha erro. Ele me falou, tem erro no tribunal, eu vou consertar.
Então tá certo. Olha, por favor, Nico, me conceda isso. Te peço pelo lado da amizade.
É só para um minuto.
Senhor, eu vou me dirigir, então, a um profissional da área jurídica. Senhor assessor jurídico, se o senhor acessasse o site e o senhor, como promotor ou como juiz que fosse, claro, que o Didinho queria, e o senhor visse aquela certidão, aquele trânsito julgado, o senhor também não mandaria cumprir? Pelo que estava no site do tribunal?
Ele se explica. Quer falar?
Eu vou ser sincero. Vereador, deixa eu mandar. Esse é o perigo de você pegar um copo d'água e afogar com ele. Se você for com muita sede no copo, você afoga com ele. Então você vai com cautela, você toma toda a água do copo. Essa é a minha opinião.
Isso, e o senhor está certo.
Terminar.
Porque é o seguinte, ó, o seu nome correu na cidade toda.
Então.
O nome dos outros vereadores
cidade
que estão nesse
processo. Cidade toda não, na região toda, no Brasil todo. Inclusive a EPTV ligou para mim querendo entrevista. Tá entendendo?
Viu, Elias? Com o maior prazer, você sabe.
Eu acho que você pediu e o assessor falou que vai te responder. E ele, por favor, senhor, ele pode responder.
Isso, vai ser o maior prazer, Elias.
Na segunda-feira eu já sabia disso.
Quer dizer, um erro de uma funcionária traz um transtorno desse tamanho.
Não, um erro daquele que pediu o cargo dele, porque na mesma certidão que essa casa recebeu, dentro da mesma certidão, no meio dela constava o recurso dele. Recurso 17
recurso.
E 18.
Aonde que eu falo que não me procuraram, não conversaram comigo?
Infelizmente, nós vamos falar
disso. Eu não teria publicado isso. Então,
eu só queria ficar,
para te falar, que eu não queria falar quando eu fui falar minhas palavras ali. Você sabe que fizeram dois churrascos para comemorar a minha saída daqui? Um na sexta-feira e um no domingo.
Eu não sei disso.
Gente do meu partido.
É, só para terminar agora, só para enterrar.
Então, gente do meu partido. Eu só queria perguntar, na segunda-feira, que gosto tinha essa carne. Foi só isso. Então, se tivesse falado comigo, na quarta-feira eu já sabia que eu ia ser inocentado disso. Só isso que eu queria falar.
Como é que é quem bebe a água muito rápido acaba correndo o risco de se afogar?
É interessante essas palavras do Nico, porque assim, com a gente aqui, a gente tá discutindo aqui, Caetano, com todo respeito, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Com todo respeito a todos os colegas de imprensa, mas a gente aqui, eu tenho por princípio que tudo, dependendo da gravidade da informação, pode estar no site do Papa.
O site de Deus.
De Deus, que eu vou ligar para outra parte e vou saber se aquilo procede. Eu não vou pegar uma informação, acreditar naquela e lançar. É, e foi o que a gente foi como a gente procedeu aqui no 87. Posto que foi levantado uma certa dúvida por parte da outra parte, a gente esperou que as coisas se definissem, para que então a gente pudesse informar. Isso é uma atitude nossa, coerente, e acredito eu que vai de encontro à credibilidade do nosso, o que a gente tenta ter aqui, né? Porque é o mínimo, que é fazer a nossa função, que é passar notícia, né? E foi mais ou menos isso o que a gente fez. Eu acredito que é um princípio básico da reportagem, você checar, você olhar, você ouvir a outra parte. Nós entendemos que a fonte era uma fonte fidedigna, porque é o site do Tribunal de Justiça, e nós digamos assim, né, nos condoemos, né, com os nossos colegas, mas pela gravidade da situação, foi muito boas essas palavras do Nico, pela gravidade da informação, é uma informação, não, toda informação tem que ser checada com a outra parte, mas essa ainda mais, no meu modo de entender, pela gravidade da situação. Então, por isso que assim foi feito aqui na 87, a gente ligou no mesmo momento que eu fiquei sabendo da informação, entrei em contato com o Didinho, que levantou essa dúvida, por isso nós esperamos. Então, eu acredito que assim, isso é o mínimo que, no meu modo de entender como tratar a notícia, é o mínimo que a gente pode fazer, porque a gente aqui não quer levantar questões que depois não correspondem à verdade, que causam bastante estrago, né? Como causou essa, bastante incômodo, né? Como causou essa informação errônea aí com relação ao Didinho. Então, a gente só fez nosso trabalho, que era realmente passar a notícia, e por isso, e assim foi feito. Foi bom, porque o fato da gente ter esperado, justamente porque o Didinho levantou essa dúvida, a gente falou, então a gente não vai lançar algo que não tem certeza, tem algo confuso no ar, vamos esperar. Quando então saiu a notificação, quando saiu realmente a documentação de que aquilo tinha sido um erro,
não, na verdade,
aí nós falamos.
A gente não esperou, não. O programa.
Não,
o
a gente mencionou que estava confuso.
A gente ficou segurando, a gente falou o que estava acontecendo. No começo, a primeira coisa do programa de segunda-feira foi falado isso: que estava havendo essa notícia que foi dada pelos jornais, mas que estava sendo contestada pelo vereador. O que tem que se fazer é: tudo bem, o tribunal diz. O tribunal diz isso. Que o vereador deve ser afastado, mas vereador contesta.
Isso.
Aí sim, ninguém paga mico.
Exatamente.
O giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O alcoolismo hoje atinge uma boa parte de nossa sociedade. E você pode estar neste meio. Nós estamos aqui para ajudar a estacionar seu alcoolismo. Venha compartilhar conosco, Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão. E às quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunidade. Bom dia, Caetano Curi, Rodrigo Sá, Priscila e nosso pequeno pônei Flávio. Então, Caetano Curi, fiquei sabendo, você está sabendo também, que esse ano teremos no Brasil uma visita muito ilustre, uma visita do mundo do rock, que vem dar um show aqui, né?
Paul McCartney, no Rio de Janeiro, e eu vou de novo.
É quase, é. Não. Então, e essa visita é quase uma lenda.
É quase. Quem é que consegue ser quase um Paul McCartney?
É legendário, né,
quem
meu?
Quem que consegue ser quase um Paul McCartney? Não, você não vem com essa história, não. Não é nem Roberto Carlos, mais ou menos, quase um Paul McCartney. Mas...
Bem, então, pra te quebrar, vou falar assim. Pros metaleiros, pro rock e metal, esse cara é o cara... É o Paul McCartney dos caras, meu. É o cara demais, tal. Sim, estou falando de Ozzy Osbourne, que pertenceu à legendária banda Black Sabbath, né? E ele vai vir no Brasil esse ano.
Vai.
É, pra dar um show, tal, aos 64 anos. Diz que vai botar pra arrebentar, ainda tá em forma, ainda dá aqueles pulinhos que ele dá. Não sabe se irá comer morcego, galinha, algum outro animal, um réptil, né, meu?
Tá.
E ele costuma comer, né? O que voa. Que, tem muita gente que eu conheço que é como ele. Que o que voa, que rasteja ou nada, ele come. Come. Ele também é assim.
Só que ele come vivo os bifes, né?
Ele come. Não põe nem um salzinho, né, meu?
Ouviremos
então Chances com Black Sabbath.
I'm going.
Nós ouvimos no baú do Ricardão Change com Black Sabbath, agora 11h19.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Você viu, a gente tá ouvindo o Ozzy Osbourne, você viu que ele vai estar no Brasil, né?
Vai vir do Brasil?
Ele vai vir pro Brasil. E você viu a entrevista dele domingo, rapaz?
Eu vi, mas não ouvi. Sério mesmo, eu assisti, eu vi que ele tava falando.
O vovozinho tá inteiro ainda mesmo. Quer dizer, ele tá acabadinho um pouco, mas ele
é
tá...
cabeça de morcego, é uma dieta maravilhosa.
Ele escapou num acidente, o avião bateu no ônibus que ele tava. Eu não acredito.
O avião bateu no ônibus.
Ele comeu um morcego, sei lá, né? Consumiu tudo que pode consumir, né?
E que não pode também.
Que não pode também. O avião bateu no ônibus dele, matou o guitarrista da banda dele, ele sobreviveu.
O
cara é o Highlander.
O avião, o ônibus dele voa?
Não, o avião caiu em cima do ônibus. O cara é o Highlander. Que... Bom, é isso aí.
Que ele deve rezar muito.
Com certeza. O crucifixo que tava no peito dele era bastante grande, porque olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Incrível.
É isso aí. Ultimamente a gente tem que rezar mesmo.
Nossa senhora. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ó, bom, cara, Highlanders à parte. Agora nós vamos conversar com o ator guaxupeano Pedro Lemos, que está lá em São Paulo, vai estrear a nova novela do SBT. Bom dia, Pedro.
Bom dia, como é que tá, gente?
Tudo jóia.
E aí, Pedro?
Como é que tá?
Tudo bem, galera? Tudo bom, graças a Deus. Na correria aqui, mas graças a Deus tá dando tempo pra fazer tudo.
Beleza. E como que é? Conta um pouquinho pra gente, qual que é essa nova novela que você vai estrear?
Então, a novela nova que vai estrear agora no dia 5, pelo SBT, chama-se Amor e Revolução. Uma novela escrita pelo Thiago Santiago, que é um cara que ele era colaborador, assim, na época da Globo, assim, de Você Decide, escrevia alguns programas ali, só que ele não tinha achado ainda um espaço para como autor titular de uma novela. Então ele teve que sair da Globo, foi para Record, começou a escrever algumas novelas lá, e agora o SBT contratou o Thiago e ele já escreveu uma outra novela lá chamada Uma Rosa com Amor, e essa é a segunda novela dele lá, Amor e Revolução.
Essa novela, ela trata sobre a época da ditadura, é isso?
Isso, é uma novela, na verdade assim, essa novela, ela vai passar na época da ditadura, né? O plano do Thiago ali, como o Flamengo falou pra gente, até divulgou na coletiva de imprensa, é a princípio tratar de 64 até 72, mais ou menos, ali, que foi um período, assim, bem intenso da época da ditadura, onde bastante coisa aconteceu, historicamente falando. Mas, mais importante do que isso, eu acho que é a gente situar os personagens nesse contexto histórico, né? Mais do que falar sobre a ditadura, mais do que tentar escancarar algumas coisas aí que nunca foram expostas, né? Abertas ao público, eu acho que não é muito esse propósito. Eu acho que é mais trazer um pouco das relações, dos conflitos das pessoas, tendo como pano de fundo essa temática aqui. Claro, por um lado vai existir um lado didático aí também, um lado político, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente saber como esses personagens vão transitar durante esse período.
Perfeito.
Como é que era um padre na ditadura, hein, Pedro?
Pois é, então, eu fiz uma pesquisa para esse personagem e eu fui descobrir que na época, mais ou menos, logo ali no começo da década de 60, tem uma mudança importante na Igreja Católica, uma mudança de papas, o Concílio do Vaticano, uma espécie de uma atualização na Igreja, que, enfim, permitia que a Igreja agora adotasse alguns tipos de padrões, assim, que fossem mais adequados com o homem moderno. O homem foi evoluindo, né? E muita coisa conservadora, que era de dogmas, assim, foram sendo deixados para trás. Mas muitos padres ainda se sentiam receosos de dar dessa atualizada, essa liberada, né, na Igreja. Mas alguns padres, como os freios dominicanos, como foi o padre do Frei Beto, Frei Tito, eles realmente entenderam o que significava essa mudança, o apoio social, o apoio aos fracos, aos oprimidos, que na época da ditadura eles entenderam ser os guerrilheiros militantes, que eram as pessoas que estavam sendo perseguidas e torturadas. E basicamente eu notei que os freios dominicanos começaram esse movimento de uma maneira mais assumida. E no caso do padre Inácio da novela, ele não é um freio dominicano, ele é um vamos dizer assim, ele é uma alegoria do que seria a figura do padre. Ali a gente não está colocando nenhuma ordem muito clara, né, de onde ele se classificaria ali, mas nós estamos vendo a figura do padre. Muitos padres se colocaram à frente ali na briga contra os militares. Muitos apanharam, muitos sofreram, muitos morreram, muitos foram torturados. O Frei Beto mesmo escreveu o livro Batismo de Sangue, depois virou um filme do Ovest Raton, filme que mostra exatamente como é a participação do clero nesse mesmo movimento e também o que eles sofreram, porque é engraçado, você fica imaginando como é que os caras teriam coragem de bater num padre, torturar um padre. Essas coisas aconteceram.
Pedro,
a gente vai ver um pouco disso aí na novela também.
Você faz o papel do padre. Você já fez esse papel, um papel semelhante antes?
Olha, eu já fiz padre no teatro, mas numa peça do Suassuna, uhum. Que era uma comédia, não era um padre caricato, um padre cheio de trejeitos, né? Que era uma coisa cômica. Tá. Mas um padre, onde eu precisasse mergulhar um pouco nesse conflito, nessa relação dele com o celibato também, com essas questões profundas que cruzam ali com o homem também, né? Não só com o padre, mas com o homem por trás da batina, eu ainda não tinha mergulhado muito aí nesse universo, não. Foi a primeira vez.
Pedro, essa é a primeira novela, sua novela é a primeira?
A novela é a primeira novela. Já fiz duas séries, uma pra Globo, uma pra Cultura, já fiz um longa, fiz bastante propaganda, teatro. Novela primeira.
Tá, você fez, a série na Globo foi Antônia.
A série na Globo foi Antônia.
Tá, e na Cultura?
Na Cultura foi uma série da Tata Amaral também, chamada Trago Comigo, que por coincidência também tratava ali um pouco sobre o tema da ditadura.
Tá. Qual que você está sentindo de diferença? Já começou as gravações? Já deu para sentir um pouco qual o ritmo de gravação? O que é diferente de gravar uma série, uma novela? O que pode contar pra gente disso?
Estou sentindo essa diferença, assim. Eu acho que a gente vai aprendendo com a novela, realmente como o pessoal fala mesmo, no dia a dia do trabalho. Eu tive uma sorte porque assim, as gravações da novela começaram no dia 10 de janeiro. Como a personagem só entra a princípio no capítulo 26, desde que as gravações começaram, eu tive aí um bom tempo para fazer uma pesquisa, um laboratório, para dar uma boa estudada nas cenas que eu já tinha em mãos, para poder chegar no primeiro dia com uma certa preparação. Tanto é que eu cheguei no primeiro dia e já gravei 11 cenas. Então, assim, muita coisa. O ritmo deu uma assustada no começo. E fora que o dia a dia ali das gravações é uma outra coisa, né? É uma coisa muito de prontidão, de acertou na primeira vez, valeu, assim, você fala, pô, podia fazer melhor, o problema é seu, já valeu, vamos para a próxima cena. Então tem uma coisa de uma dinâmica mais apurada ali, né, tem uma coisa de prontidão que eu tô começando a aprender. E a televisão também tem muita coisa de técnica que eu também ainda estou pegando o jeito, que é coisa das marcas, de você andar até um certo lugar, parar, virar, né, né. E tudo isso também dentro da questão de trazer todo o texto, toda a verdade do personagem. Então, tem um trabalho de bastante concentração ali para poder juntar novidades e também trazer um resultado verdadeiro, né?
Ô Pedro, como é que está a expectativa dos seus familiares aqui em Guaxupé em relação a isso?
Olha, eu acho que eles estão animados, né? Está todo mundo animado, está todo mundo empolgado. Vira e mexe, fala com meus pais. Mas a gente não está se falando assim muito sobre as novidades, porque o ritmo tem sido meio corrido,
uhum.
Então às vezes não dá nem tempo. Às vezes minha mãe, esses dias eu dei uma entrevista também pro pessoal do jornal da região e não deu tempo de avisar pra minha mãe. E aí ela me mandou um e-mail: nossa, eu recebi um jornal aqui com você na capa, não sei o quê. Eu falei, puxa, eu esqueci de te avisar, que tão corrido que tá. Mas e quando a gente se fala, a gente sempre troca uma ideia pra saber mais ou menos como tá, como é que eu tô, né? Como é que eu tô me sentindo, se eu tô. Minha mãe é muito preocupada, né? Quer saber como é que eu estou.
E como é que você está? Como é que você está? Fala para os outros familiares, como é que você está se sentindo?
Desculpa, não entendi.
Fala para os outros familiares como é que você está se sentindo.
Para os outros familiares?
É.
Não, eu como estou me sentindo, estou me sentindo super bem. Eu estou, na verdade, bem seguro assim, do que eu estou fazendo.
Uh-huh.
Eu, apesar da novidade, eu acho que eu estou ali, não estou saindo do tom, não. Estou conseguindo. E eu estou sentindo que a cada dia que eu chego lá, eu descubro um pouquinho mais desse cara, né, desse personagem. Então eu não tô enlouquecendo, não, eu tô deixando as coisas acontecerem, mesmo porque são muitos capítulos, muita coisa vai acontecer.
Tem muito chão ainda, né?
Tem muito chão e as coisas vão acontecendo naturalmente.
Ô Pedro, até onde você quer chegar?
Até onde eu quero chegar?
Isso.
Eu não quero chegar, eu quero continuar indo. Eu acho que é isso, não tem um lugar pra chegar. Acho que nessa profissão, muito... Acho que tem essa coisa de você ficar inquieto. Não tem muito... Não dá pra se acomodar. É importante, eu acho, até pra ator, assim, poder ter esse... Essa, sei lá, sabe, essa necessidade de correr atrás de alguma outra coisa. Faz parte dessa, do nosso trabalho. Também na nossa vida, a gente tá sempre nesse processo de pesquisa, de inquietação, não ficar parado, não ficar confortável, buscar isso. Eu penso sempre em ir pra frente, crescer, correr atrás dos trabalhos e parar só quando não depender mais de mim, né?
Ô Pedro, você tá indo pra Goiânia agora, né?
Eu tô indo pra Goiânia agora.
Tá, então a gente vai despedir de você aqui, agradecer a tua entrevista. Obrigado pela atenção, você tem que correr para o aeroporto aí, né? Então...
eu tenho que correr para lá, mas também vai ser rápido.
Como é, que volta. Como é que chama o personagem, Pedro?
Padre Inácio.
Padre Inácio, tá bom. Padre Inácio.
É isso aí.
Você não chegou a lembrar do Dom Inácio aqui de Guaxupé, não, né?
Você acredita que, olha, foi engraçado isso. Porque eu fiz um personagem e eu não tinha muito ligado. Aí foi a Meita que comentou comigo na internet alguma coisa. Eu falei, meu Deus, Dom Inácio, hein? Com toda a ligação, eu lembrei. Até fui dar uma olhada, uma pesquisada na história dele, ver um pouco olhar a cara dele, pra trazer um pouco de energia, assim. E lembrei também da época da minha época de escola, estudei lá, meus amigos.
Pois é.
Ah, joia. Pedro, ó, muito obrigado. Um bom trabalho, boa sorte pra você nessa novela, que a repercussão seja bastante positiva e que você cresça cada vez mais como ator, que isso acrescente bastante pra você. Valeu pela entrevista, viu?
Gente, eu que agradeço, quero pedir pra vocês, se puderem, poder acompanhar a novela a partir do dia 5, terça-feira, às 10h15, no SBT. Vou ficar muito feliz se vocês puderem acompanhar, pra depois, quando eu estiver por aí, a gente poder trocar umas ideias, né? Saber o que vocês estão achando, o que a gente pode fazer.
Legal.
E logo farei aí também pra gente poder estar junto, todo mundo.
Aí você dá uma passada aqui na rádio.
Com certeza, passo sim.
Um grande abraço, boa viagem.
Um abraço pra vocês, gente. Obrigado, viu?
Nós conversamos com o ator guaxupeano Pedro Lemos, que estreará a nova novela do SBT, Amor e Revolução.
Ele que é filho do Dr. João Carlos Magalhães, e Aquieta, né? Ele que é guaxupeano, teve aqui há alguns meses, alguns anos, né? Faz tempo já que ele passou aqui na rádio, quando ele estava fazendo teatro, teve uma peça que ele apresentou aqui em Guaxupé, e vira e mexe a gente vê ele em comerciais de televisão, e agora nas telas da novela Amor e Revolução, do SBT, a partir do dia 5, às 10h15 da noite, interpretando o Padre Inácio. Terminou a novela do Marcos Frota, começa uma outra novela com outro guaxupeano agora.
Daqui a pouco é o Will Circo que vai estar fazendo novela.
São 11h32, vem aí o Flávio Inácio com as informações desse programa. Depois a gente vai ouvir um projeto que a Câmara começou a aprovar na noite de ontem e que vai distribuir computadores para milhares de alunos da rede municipal de ensino. Mais de 3 mil alunos serão contemplados com um computador para cada um, para levar para ficar dentro de casa. Um projeto que equivale a R$1.035.000. A gente traz essa informação no próximo bloco do Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família. São João Supermercado.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
11h33.
A Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a ASIG, oferece curso na área de planejamento financeiro a comerciantes e outros interessados. O objetivo é proporcionar mais conhecimento na área, que nessa área, para que as pessoas possam em seus negócios ter controle financeiro e sucesso. O curso tem um programa voltado à administração financeira, demonstrações financeiras, análise, administração do capital de giro e fluxo de caixa, além de relação custo, volume e lucro. O tema será tratado pelo professor Luiz Paulo Smergiassi, formado em administração e contabilidade. Para os interessados em fazer o curso de planejamento financeiro, ele será realizado entre os dias 28 de março a 8 de abril, com carga horária total aí de 30 horas. No Salão da SIG, o período é das 7 horas até as 10 horas da noite. É necessário ser portador de diploma de ensino médio e ter idade mínima de 18 anos. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3551-6555 ou ainda pelo e-mail asig@asiguachupé.com.br. A Escola Estadual Dr. André Cortez Graneiro realizará neste domingo, dia 3 de abril, um grandioso chá beneficente. A renda será destinada à compra de livros paradidáticos para o ensino fundamental. Livros que são de extrema importância, mas que o Estado não manda verba para aquisição. O chá beneficente é neste domingo, dia 3 de abril, a partir da 1 hora da tarde.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Comunitária.
Senhoras e senhores ouvintes desse nosso programa, as pessoas que interessam pelos assuntos de cidadania, utilidade pública e política. A política é onde se discute, na política é onde se discute, onde se pode fazer muitas coisas pelas pessoas. Nós acreditamos que às vezes a política acaba atrapalhando, mas em determinados momentos existem pontos positivos, como o que foi discutido na noite de ontem na Câmara Municipal de Guaxupé.
O prefeito municipal de Guaxupé, Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo número 1. Fica o Poder Executivo de Guaxupé autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 1.035.000, observando as disposições legais e contratuais e em vigor para as operações de crédito do programa Um Computador por Aluno, PROUCA. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput serão obrigatoriamente aplicados na aquisição dos computadores portáteis novos com conteúdos pedagógicos para alunos das redes públicas da educação básica no âmbito do programa Um Computador por Aluno, nos termos da resolução CMN número 3770 de 3/8/2009. CMN número 3780 de 26/8/2009 e suas alterações. Artigo 2º. Para o pagamento principal, juros e outros encargos da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência a ser indicada no contrato onde são efetuados os créditos dos recursos do município de Guaxupé ou, na falta de recursos suficientes nesta conta, em quaisquer outras contas de depósito, os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratual estipulados. Parágrafo 1º. No caso de recursos do município de Guaxupé não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos de crédito do Banco do Brasil nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput. Parágrafo 2º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou de créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município de Guaxupé consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do programa e das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guaxupé, 28 de fevereiro de 2011, Roberto Luciano Vieira, prefeito no municipal. Natal dos Reis Carvalho Júnior, secretário municipal de Assuntos Jurídicos.
Com a palavra, vereador Miguel.
Permissão pelo assentado. Senhor presidente, eu acho importantíssimo um projeto dessa natureza, tanto o oitavo aqui como o outro, é uma sequência. Então, acho maravilhoso, eu acho que é uma coisa fantástica para a parte de educação. Então, eu gostaria também, vou votar em primeiro hoje e vou votar também na próxima sessão, mas eu gostaria que viesse também um chefe de administração ou a diretora do Departamento de Educação, porque trata de uma coisa maravilhosa para o povo de Guaxupé, coisa que nunca teve. Esses laptops para essas crianças vai ser muito importante. Então, dada a grandeza desse fato, eu acho que não custava a secretária na próxima sessão vir e terminar, fazer uma explanação sobre isso, o valor sobre isso, o que vai trazer de benefício para as crianças. São em mais de 2, 3 mil laptops. Então é coisa extraordinária. Então vou votar hoje, mas gostaria também que o chefe de administração viesse, explicasse o recurso, como vai ser efetuado o pagamento disso, e também o benefício do diretor do Departamento de Educação vir aqui prestar essa importantíssima, o fato de dar esse laptop. Nem todos os estados brasileiros, nem todos os municípios vão ter esse privilégio de ter, igual nossas crianças vão ter. Então gostaria, vou votar hoje em primeira, e gostaria que já fizesse um ofício convidando tanto o chefe de administração, o departamento jurídico, caso o doutor Natal, vim explicar os recursos, como vão ser pagos, e também ela fazer isso para a nação, convidar aí, trazer os professores, os alunos, os representantes, para noticiar essa grandeza, que é uma coisa maravilhosa para a nossa cidade.
É importante, sim, e vou encaminhar o seu pedido ao tanto a secretária de Educação como também o secretário de Assuntos Jurídicos. Só dizer que nós podemos, pela magnitude do projeto, podemos marcar uma sessão extraordinária, não para votar, para trazer os dois secretários para que façam explanação para nós, porque na próxima sessão ordinária da Câmara já está escrito o pessoal da Emater para vir fazer uma prestação de contas. Então, vou conversar que a gente pode marcar a sessão extraordinária à noite, que todos podem vir, um horário melhor que os vereadores acharem aí, para que possa fazer uma sessão extraordinária, não para votar, apenas para ter a explanação dos dois secretários, tanto de Finanças como de Educação. Com a palavra, a vereadora Tânia Maria Nova Jolim.
Esse projeto número 08-2011, que autoriza a contratar a operação, eu voto favorável, tanto primeiro, segundo e terceiro, porque é um projeto louvável, porque é o programa, um computador por aluno. Muitos deles talvez nunca possa ter, não imagina, nunca viu como é que é um laptop, e o município possa proporcionar isso para as crianças. Realmente eu gostaria que viesse algum representante do executivo para poder tirar algumas dúvidas em relação a essa liberação, porque aonde ficará os laptops, quem serão as crianças, o número de crianças no município que irão utilizar, se existe professores já contratados para a informatização, se vão ter acesso à internet, se irá ter bloqueio a determinado avanço de internet. Então, eu gostaria, sim, solicito que a reunião seja feita no período da noite, que para mim seria melhor, e que viesse realmente um representante do executivo explanar sobre algumas dúvidas que existem sobre o projeto.
Em tempo, eu queria informar os senhores vereadores que, infelizmente, hoje não está sendo transmitido a nossa sessão por via internet, porque a região está todinha sem internet. Então, hoje não está sendo transmitido. Com a palavra, vereador Ari, depois Luiz Donizete.
Também eu acho importante esse projeto, quero parabenizar o prefeito, certo? Mas é o seguinte, eu vou votar, certo? Voto primeiro, segundo e terceiro. Quanto que é aqui? É R$1.035.000, né? Dá para comprar 3.007 computadores, né? Fizemos uma conta aqui por cima. Será que vai ser usado tudo isso? Será que vai comprar tudo isso? Eu vou votar, mas depois eu vou cobrar. Depois não vai falar que eu sou oposição raivosa, não, que eu estou votando, ó, certo? Depois cobra, vamos ver se vai ter esse computador todo funcionando mesmo, isso daí tudo nas escolas. É isso que eu falo, certo? Voto com muito prazer, parabenizando ele, só que eu vou cobrar.
Com a palavra, vereador Luiz Donizete Ribeiro.
Eu que estava dizendo agora mesmo sobre exclusão,
seria aí um demagogo terrível se eu fosse contra um projeto tão bonito como esse aqui, né? Porque muitas crianças também têm vontade a saber acessar uma internet. E eu tenho certeza que na escola, o que, que vai acontecer? Vai ser usado, né, professor Sérgio? Com mais responsabilidade, não vai?
Com certeza, vereador.
Porque hoje, infelizmente, muitos usam a informática, a tecnologia, a rede mundial de computadores para outros fins. E eu tenho certeza que muitas crianças têm vontade de ter na sua casa um computador e não pode ter. E aonde que elas vão aprender? Vão aprender na escola. Eu não tenho vergonha de dizer, sei mexer pouco com o computador, com o laptop. Tenho o programa lá na rádio lá, mas é só aquele básico para a gente poder fazer aquele programa nosso. Então, é um projeto maravilhoso que visa o quê? A realmente trazer, a integrar a criança, a não ter a discriminação, porque aquela vontade de ter um computador, de ter um laptop e não ter como poder aprender, porque não tem o manuseio, porque não tem aquilo lá, o computador. Porque hoje um laptop deve estar em torno aí de uns R$1.000. Sim, mas eu falo um com mais, uns 1.200 com o Regutão. Nesse caso aqui ainda vai ser um preço bem acessível. Então, que maravilha. Porque olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho uma sobrinha de 7 anos que me dá um baile em mim no computador aqui. Então, e não adianta, hoje estamos no mundo da informática. Inclusive a gente precisa estar preparado para tal. E é uma chance, por exemplo, no nosso tempo não tinha esse recurso, não tinha nem um laptop, né? Quando a gente estudava. Mas hoje a gente, como vereador, a gente pode votar pensando na geração futura. É isso que um professor pensa, é isso que nós estamos aqui, e é por isso que o povo nos pôs aqui, para poder apoiar. Que projeto bonito! Então, mando meu abraço aí para o Roberto, Luciano. Por isso que eu digo, quando eu critico com base. Quando eu elogio, elogio com base. Então, isso que eu acho que é trabalhar com amor, com carinho, porque se falar que o prefeito acerta 100% é piada. Se falar que ele erra também 100%, estamos sendo muito profanos e covardes também. É claro que tem as partes boas. Então, é igualzinho uma maçã. Se ela está podre, a gente não vai jogar ela toda fora. A gente tira aquele podre e aproveita o bom. É isso que eu procuro fazer nessa casa aqui. Tirar as coisas boas para poder ir para o povo. Nunca pensar somente nós políticos, mas sim no povo. Porque nós aqui, graças a Deus, a maioria de nós aqui temos computador em casa, o Ari deve ter na oficina, né? A maioria de nós temos o recurso. Mas tem as crianças que moram aí no Parque dos Municípios, que moram no bairro Santa Cruz, que moram na Vila Progressa, Jardim Europa. Essas crianças que o pai ganha um salário mínimo, como é que elas vão comprar, ter dinheiro para comprar um computador? E nós, vereadores, através do nosso trabalho e com esse projeto vindo do Executivo, a gente vai poder dar essa oportunidade para essas crianças saberem. Porque, olha, é muito triste. Eu tenho meu pai, por exemplo, que não sabe ler nem escrever. Chega uma correspondência para o meu pai, ele tem que ir na minha casa, ou ele tem que ir na minha mãe, ou melhor, na casa da minha irmã, para que a gente possa ler. Que tristeza, meu pai não sabe ler nem escrever. E daqui uns dias, quem não souber mexer com o computador, hoje mesmo, estão vendo aqui pessoas aqui que são aposentadas, se não souber mexer num caixa eletrônico, não faz nem a sua retirada, não tem nem como movimentar uma conta.
Sobre esse projeto, o vereador Mauri Palos ressaltou a importância de se passar de mão em mão os computadores.
Bom, eu fico muito contente de ver e votar num projeto desse. Vereadores até comentaram que há dois anos esperam algumas ações. Esta, para quem se lembra bem, é uma ação que eu cobro pelo menos há 8 anos. Cobra sim, cada um tem uma maneira de agir, né? Proponho, porque já vi funcionar em algumas cidades. Já propus, já conversei nessa casa aqui na época que nem era vereador ainda, sobre a importância da inclusão digital, da importância da criança ter o acesso à internet. E não é só o acesso à internet, é acesso à tecnologia. Hoje Você deixa passar uma semana, a gente compra um celular que já não consegue mexer, porque da semana passada era diferente. A tecnologia evolui a cada dia mais, e quanto mais as crianças, os estudantes tiverem acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento, a gente tem certeza que facilita o desenvolvimento, facilita a inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho, facilita a socialização. E o principal de tudo, não é só a criança receber as informações da internet, é as crianças colocarem informação na internet. Não é só aprender a mexer no computador, é interdisciplinar. Esse computador vai ser usado para as aulas de história, geografia, matemática, física, química, educação física. É uma maneira de consultar, é uma maneira de dialogar, de contar como é que está sendo. Os laptops têm conexão sem fio para a internet. Ainda tem mais um passo para a gente lutar junto aqui, que é conseguir essas antenas de banda larga para Guaxupé, que aí a criança vai poder pegar o laptop dela, levar para casa e acessar dentro de casa, e fazer trabalho de escola dentro de casa, e ampliar o conhecimento dela dentro de casa. Essa é uma batalha que conseguiu agora, nos últimos 2 anos, a fazer, mas é uma coisa que a gente luta há muito mais de 7, 8 anos. Então, estou de parabéns ao projeto, aos vereadores que estão apoiando. Pelas contas que eu fiz aqui também, é exatamente isso, aproximadamente 3 mil alunos. Acredito que vai atender quase todos, os 70%, né, Sérgio? Da rede municipal de ensino, um computador que tem uma vida útil aí de aproximadamente 10 anos, eu acredito. Então, ou seja, são 10 gerações aí que vão passar a usar esse material. Então, parabéns, voto favorável ao projeto.
Horas e 50 minutos, o projeto foi aprovado em primeira votação, mas a secretária de Educação já foi convidada, pelo menos informalmente, para participar da próxima sessão da Câmara e explicar com mais detalhes como é que a Prefeitura vai pagar isso aí, durante quanto tempo, porque é uma espécie de um convênio feito aí com o governo federal de R$1.035.000 para esses computadores, que correspondem a 70% aí da rede de ensino, o que, segundo o vereador Sérgio Faria, já é bastante coisa. A Câmara Municipal, na noite de ontem, discutiu, entre outros temas, o estacionamento de motos. O vereador Ari Cardoso criticou o estacionamento e disse que os motociclistas estão insatisfeitos com a forma que as motos estão sendo paradas ali.
Não, e até os motoqueiros estão querendo fazer, certo? Vim de frente à prefeitura com um tanto de moto, foi um projeto, um pedido meu, só que não foi do jeito. O meu projeto que eu fiz na época foi que fizesse estacionamento de moto em frente à Drogasil, como tem um táxi do lado do Banco do Brasil, que o estacionamento fosse feito de frente à Drogasil. Aí agora eles põem moto de um lado, a moto do outro lado, faixa não pode colocar aqui. Quem que vai deixar a moto aqui nesse sol aqui, certo? E vai fazer um serviço lá, pagar uma conta pernambucana na loja 100. E que ele mudasse, pusesse, certo? Tirasse aqui, deixasse estacionamento de carro aqui e colocasse estacionamento de moto, pelo menos ali debaixo das árvores, como tem 3 pontos de táxi grandes, que deixasse um espaço, pelo menos, os motoqueiros também.
Vereador Sérgio Faria, que é o líder do prefeito na Câmara, discorda.
E quando eu vi o estacionamento de moto ali, eu fiquei tão feliz que eu sei que ninguém vai dar uma ré de carro e derrubar minha moto e estragar minha moto. Se a moto está no sol, bom, aí vamos tirar a moto do sol, vamos pôr na sombra. E os carros que estão na sombra, põe no sol. Aí os motoristas de carro vão vir aqui reclamar que os carros estão no sol e as motos estão na sombra. Então não dá para contemplar todo mundo. O que nós podemos fazer, e eu me coloco à disposição disso, é plantarmos árvores ali onde foi feito estacionamento de moto. Existem algumas árvores que não crescem muito, dão uma copada maior para poder fazer uma sombra. Lógico que uma árvore demora um certo tempo para crescer, como essas sibipirunas demoraram também. Se nós pararmos para pensar 30, 40 anos atrás que não tinha sibipirunas, não tinha sombra. Agora tem. Se nós plantarmos árvore ali, daqui a um tempo vai ter sombra. Então, acho que as pessoas têm que parar um pouco de fazer essas críticas que não constroem e fazer uma crítica mais construtiva. Olha, não tem sombra? Vamos plantar uma árvore. Bom, se o problema é falta de sombra, planta uma árvore e resolveu. Dá a solução. Não aponta só o problema. Então, eu vejo com muito bons olhos. Está de parabéns o Departamento de Trânsito. Está de parabéns o prefeito, organizou o trânsito aqui na avenida, está cheio de placa, está cheio de sinalização. Também dá um parabéns à Polícia Militar, que está multando aquelas pessoas que não respeitam, e eu acho isso muito bom, porque o órgão mais sensível, infelizmente, do brasileiro é o bolso. Este é o órgão sensível. Então, quando dói no bolso, as pessoas começam a se movimentar, a se mexer. E, como eu já disse, eu achei muito proveniente. Existem outros lugares para estacionar, tem faixa branca para moto, não só aqui, onde foi feito em frente à prefeitura, mas tem outros lugares também para estacionamento de moto. Então, eu estou vendo resolver o problema. Claro que não dá para contemplar todos, fica muito difícil.
Faltando 6 minutos para o meio-dia, na sessão de ontem, a Câmara Municipal votaria o Plano Municipal de Saneamento Básico.
Esse plano é aquele plano de tratamento de esgoto, de água e esgoto, que o prefeito, no caso aí, é um projeto da prefeitura que obriga a empresa que estiver cuidando do saneamento aqui na cidade, estender o tratamento de água e esgoto até os bairros onde hoje não existe esse tipo de tratamento, tipo Chácara Califórnia e tantos outros. Esse projeto foi pedido vista pelo líder, na verdade foi pedido a suspensão pelo líder do prefeito na Câmara, o vereador Sérgio Faria. Então é até a próxima sessão, ele está suspenso.
Regulamento da carga horária dos servidores radiologistas e dentistas.
Houve a carga horária desses servidores não era regulamentada, então hoje com a polêmica do cartão de ponto, esse projeto propõe que seja regulamentada essa carga horária desses servidores. Então também foi pedido vista para que seja discutido também em reunião com dentistas e radiologistas, e também o vereador Miguel Stamponi falou de fazer uma emenda, então ficou pedido vista até a próxima sessão.
Esse que a gente falou aqui da Associação dos Funcionários da Prefeitura autorizados para usar o CIEG, isso foi votado, aprovado em primeira votação pelos vereadores. E também nós tivemos esse caso aqui que a gente estava ouvindo agora há pouco, dos computadores, a autorização do Poder Executivo de fazer um convênio com o Banco do Brasil e pegar aí um dinheirinho, né, para poder fazer a compra desses 3 mil computadores e depois colocar a banda larga.
Ela foi aprovada em primeira votação, ela volta na próxima sessão para maiores explanações, inclusive da Secretaria de Educação, Nesma Brazão.
Bom, esse é o mesmo projeto, né?
É o mesmo projeto, mas aí... visa a questão do orçamento, né? Porque o valor não estava inserido no orçamento, então eles precisam da autorização para estar adquirindo esse material.
E escolinha de futebol do Parque, o Clube Atlético Parque dos Municípios 2, o clube foi reconhecido como utilidade pública...
Essa é uma escolinha de futebol que tem ali no Parque dos Municípios. O pessoal se organizou, está com o documento tudo em dia, legalizou. Então foi aprovado em primeira, segunda e terceira a escolinha, porque com isso o município pode ser que pro próximo ano, né, na próxima lei do orçamento aí, no orçamento do município, né? Então eles possam ser eventualmente contemplados com algum auxílio, enfim. Então foi aprovado em primeira, segunda e terceira.
E terceira também?
Também.
Já finalizou, acabou.
Finalizou, está aprovado.
Tá. Uso de substâncias biodegradáveis pelos órgãos públicos da cidade de Guaxupé.
Então,
esse aqui foram os distribuídos.
Foram, né? Os distribuídos, exatamente.
Tá. E aí nós já tivemos título de cidadão guaxupeano para o senhor Sebastião Paulo da Cruz, para o senhor Carlos Alberto dos Santos e também para Milton Donizete Trindade. Esses títulos que serão votados na próxima sessão do nosso legislativo. É isso?
Isso aí.
Algumas coisas que foram faladas no final do programa, do encontro dos vereadores, pelo vereador Ari Cardoso. Ele solicitou que seja colocado um fax no pronto-socorro. Ele pediu que as ruas da cidade sejam recapeadas, algumas, né, e que os buracos sejam tampados, e onde tiver que fazer asfalto, que se faça o asfalto de novo. Ele pediu que alguns terrenos sejam limpos, o caso do terreno ali do lado da Peugeot, que o pessoal reclamou. Ele solicitou que aquelas faixas na porta das escolas e creches sejam repintadas, porque a tinta está sumindo e os donos das vans não estão respeitando. Ele criticou o fato da Santa Casa cobrar R$5 para aplicar uma injeção numa senhora que estava reclamando. Reclamou desse episódio. Ele pediu asfalto no bairro Aroeiro e também solicitou uniforme para os servidores públicos. Parabenizou o senhor João Bucânia pelo trabalho de máquina e cascalho passado aí nas rodovias vicinais. Ele pediu providências em relação ao início do Polo da Moda, quer saber quando é que vai começar, e criticou a forma como o governador foi recebido, sem música, sem banda, sem criança. Ele acha que tinha que ter uma banda marcial, que tinha que ter crianças com bandeiras de Minas para fazer um ato cívico na presença do governador, na opinião do vereador Ari Cardoso. E ele diz que recebeu um e-mail de uma pessoa que estava criticando o fato dele ler aqueles versículos na Câmara Municipal no final do encontro e disse que não vai parar de ler os versículos e vai continuar lendo ao final do seu discurso todas as sessões.
Antes de você ler isso aí, eu queria que você lesse e servisse para aqueles que desejaram mal para mim, quem sabe Deus possa iluminar esse pessoal para que não faça mal para outras pessoas.
Guarda bem no teu coração, é para você ver. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis o que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra da tua direita. O sol não te amolecerá nem de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente.
Em um minuto a gente volta com as considerações finais desse programa e o Alô Comunidade. Já, já.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
Meio-dia.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Nós temos aqui a opinião do Luiz Fernando da Timba, dizendo que a apresentação hoje do Luiz Fabiano para o São Paulo vai ter 30 mil torcedores. E aí ele pede para a gente fazer uma enquete aqui. Quem é que é mais importante para o clube? Luiz Fabiano para o São Paulo ou o Adriano para o Corinthians? Obrigado e grande abraço aos ouvintes são paulinos. O Fabuloso está de volta. Nós temos também aqui opinião, na verdade não é nem uma opinião, aqui do nosso ouvinte, o companheiro chamado Duvido da Administração, que fez um e-mail anônimo aqui, ele não diz quem é, mas ele tirou uma foto, disse que a imagem é de hoje, uma fila no posto de saúde do Planalto. É lá no posto de saúde do Planalto que o pessoal reclamou hoje? É do Planalto? Tem a foto aqui também, a gente tem uma reclamação, a gente vai trazer esse assunto com mais detalhes no programa de amanhã. Ou vamos ouvir já? Vamos ouvir?
Sim, eu sou uma paciente do SUS, né? E eu fui procurar uma consulta ginecológica lá no postinho do Planalto, né? O postinho da mulher, né? Criado para servir a mulher. Então, eu cheguei lá, tinha uma fila enorme, que tinha mais ou menos umas 400 pessoas na fila. Ela subia a rua inteirinha lá do postinho, aquela avenida, e virava à direita, indo na direção do Parque dos Municípios. Então, devia ter umas 400 pessoas, mais ou menos. E eu achei que eu estava com a consulta marcada, eu entendi mal a marcação aqui do posto do Tabuão, e eu fui na recepção e perguntei para a moça, ela falou, não, esse papel aí é para marcar a consulta para a senhora, só tinha que ter entrado nessa fila. Aí eu fui conversar com a senhora da frente da fila, ela falou, nós estamos aqui desde a 1h da manhã. 3 horas da manhã, a maioria chegou às 3 da manhã, e a primeira da fila 1 da manhã. E a moça, então, a recepcionista me informou que só tem um médico, o Dr. Marcos, atende às terças, à tarde, e de manhã na quinta-feira, só ele que atende. E só tem 240 vagas, deve ser por mês, é isso que ela não me explicou. porque depois eu não sei quanto que abre a agenda de novo. Falei, e o restante? Então não adianta eu entrar na fila, né? A Flávia não vai conseguir, não. Então nós estamos assim, jogada às traças, né? Porque é um absurdo esse atendimento. Agora, o que não está certo é a prefeitura chegar de público e falar que está tudo bem, que a saúde está funcionando bem. Isso é um absurdo e eu estou pedindo o auxílio da rádio comunitária, da gentileza aí do Rodrigo, do Caetano, né, nesse trabalho que eles fazem tão bonito, para ver se dá uma ajuda, porque nessa fila, os que chegaram de madrugada, tinha pessoas de mais idade que eu, pessoas de mais de 60, 70 anos que ficaram na fila. E eu agradeço a providência que foi tomada. Obrigada.
Vamos saber o que aconteceu. Ela explicou aqui mais ou menos o que disseram para ela, mas é interessante a gente estar acompanhando de perto e ver a resposta das pessoas que administram aí a área de saúde. Até o ouvinte que mandou uma foto do negócio, estou com imagens aqui, de fato dobra a esquina a quantidade de pessoas na fila e no sol. Hoje de manhã, olha aqui, ó, vem aqui para você ver, olha.
Caramba,
é muita gente mesmo, do jeitinho que o ouvinte descreveu pra gente aí. Bom, o que mais que você tem a dizer pra gente fechar esse programa aqui?
Não, só até amanhã mesmo. E isso aí, só essa questão da saúde, a gente espera, a gente entrou em contato com a secretária de saúde já em outras oportunidades, a gente vai voltar a entrar em contato com ela. A gente espera que ela consiga aí um horário. Ela tinha agendado uma vez conosco, mas o horário que ela podia coincidir justamente com a reunião da Câmara. Então a gente vai ver se ela agenda novamente um horário. A gente sabe que deve ser difícil para ela, mas é importante que ela venha aqui, porque não é só essa reclamação que a gente tem, né? A gente tem inclusive um ouvinte que vem quase todo dia aqui na rádio. Ele está exercendo o seu papel de cidadão, porque ele é usuário do posto de saúde. E ele, hoje de manhã, inclusive, ele estava aqui na porta. Era 10 para as 8 da manhã, ele estava aqui na porta. Ele só não gravou novamente uma reclamação, porque ele já tem uma aí, inclusive, gravada, que a gente precisa exibir. E ele realmente está muito indignado com a situação do posto.
É lá daquele posto de saúde, lá de saúde mental, né?
É, ele disse que a situação física do posto de saúde mental está bastante ruim. Ele elogia toda a equipe, diz que com relação a isso, em relação aos profissionais, não tem o que falar mesmo. A gente já sabe. Mas ele fala com relação a isso, mas ele vem aqui todo dia e realmente ele está bastante mobilizado com isso. Assim também como a senhora aí que reclamou hoje da fila. Ela falou, conversei com ela antes também, ela falou que a fila dobrava a esquina, como a gente viu na foto, que ia quase até a padaria. É impressionante mesmo. Ela disse que ela entendeu que ela tinha consulta marcada e que chegou lá, não era consulta marcada, pediram para ela entrar na fila. Então, enfim, nós vamos entrar em contato com o pessoal do Posto Planalto, vamos entrar em contato com a secretária de saúde e vamos ver aqui se a gente consegue trazer o pessoal aqui para fazer um bate-papo, né?
Bom, mudando de assunto, hoje vai ser a posse. Aqui é interessante que todos os telefones tocam ao mesmo tempo. Hoje vai ter a posse da nova diretoria da SIG, vai ser nesta... que dia que é hoje? Terça-feira, dia 29 de março. Vai ser lá no teatro, às 8 horas da noite, a posse da nova presidente, a Lucimara Aparecida de Carvalho Arantes, a Lu, da perfumaria, os outros membros da nova diretoria, a Neuza Magno, que é vice-presidente, a Ceila Maria de Paula, que é secretária, o João Neme Neto, tesoureiro, o Marco Aurélio Sarracini, que é diretor social, o Guilherme Gomes de Almeida, Relações Públicas, o Rodrigo Borges é vogal, e conselheiros a Nilza Janete Baral de Siqueira e o Orozimbo Aparecido de Oliveira. Na mesma data, e no dia 15 de março, aconteceu a eleição da diretoria da Comoda, né? O pessoal que também assume o comando dessa comissão aí municipal de moda. Com a comissão local, né, que é um braço aí da ASIG ligada à Associação Comercial Industrial de Guaxupé. Hoje, 8 da noite, dia 29, no teatro, a posse, com aquela solenidade, aquele momento bacana, bonito, né, cheio de muito luxo e de muita pompa e de muita expectativa, acima de tudo, de uma boa gestão para os próximos anos desse pessoal que representa o empresariado local. Nós só temos a agradecer a confiança que as pessoas depositam nesse nosso trabalho, a renovar os convites para que estejamos novamente reunidos amanhã
na quarta-feira, quando teremos estúdio itinerante direto do Horto Florestal, um programa feito para o bem. Este Giro por Guaxupé é focado nas pessoas que se interessam em construir um mundo um pouquinho melhor. As pessoas que sabem que quem constrói um mundo melhor não é quem está sentado no alto de um banquinho observando a gente de cima para baixo, mas, acima de tudo, as pessoas que estão no meio da massa e que têm o poder de transformar com as próprias mãos. Até amanhã.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros